E aí, pessoal, boa noite. Vamos começar a conversar. Se tiver que chegar mais gente, vai chegando com o papo em andamento. Se ligou, né? Se não toma, vai ficar brava com você depois. E aí, tudo bem, pessoal? Certinho? Bom, primeiro, obrigado por terem vindo. A sensação de que faz tempo que não tem palestra aqui. É engraçado isso. Oi?
Também estou com essa sensação.
É, a gente passa por uns períodos de correria, às vezes se emenda duas semanas que a palestra não é comigo, eu tenho a sensação de que faz muito tempo que eu não venho. Então, vamos conversar, né? Vamos conversar. A gente teve curso nesse meio tempo, teve o curso do Thiago, que por uma mudança maluca na minha agenda, eu estava contando com fazer o curso, não consegui comparecer. Espero que você dê de novo esse curso, porque agora eu estou na lista de espera para fazer o curso, quando você fizer o remake, né? Porque curso não tem reprise, né? O curso você sempre tem o remake. Cada vez que você apresenta, muda um pouquinho para a turma, né? Você muda, a turma muda também. Mas a gente já está virando agosto. É incrível como o tempo passa rápido, né? Já estamos, né, entrando em setembro, semana que vem. A gente tem a programação já das minhas palestras. O Thiago pegou algumas datas de palestra também, e depois seria legal também ele fazer a listinha dele ali do lado, né, de quando tem as palestras com ele. Para quem está interessado em acompanhar, consegue se programar de antemão. A gente manda os avisos por e-mail, vai constar no site, mas é sempre legal ter disponível para quem está interessado de antemão, né, para se poder se programar. A gente tem cursos acontecendo agora, né, de setembro para frente. Dia 11 agora tem um curso novo comigo. É um curso que eu vou falar sobre os fenômenos paranormais da nova realidade. Então, para quem tem interesse em fenômenos paranormais, ou achou que tem alguma coisa diferente nos últimos anos, pessoas estão percebendo que estão mais sensíveis, estão notando coisas distintas, estão percebendo coisas acontecerem, estão passando por experiências novas, talvez encontre algumas observações interessantes para si próprios e para as histórias que tem ouvido falar durante esse curso. Então, nós vamos falar sobre o que, em cima das mudanças perceptíveis que nós tivemos nos últimos anos, de sensibilidade em geral, de comportamento, o que está mudando nos fenômenos paranormais, o que está diferente. Tá? Não confundam com aquele curso que eu tinha antes, que não sei quando que vai ter de novo, que era o curso sobre assombrações. Não é o curso de assombrações. Assombrações são só um tipo de fenômeno paranormal e é um tipo não muito agradável, né? Aqui eu vou falar de todos os tipos de fenômenos paranormais. Vou falar sobre as sensibilidades, né? Oi? Eu espero que não tenha sido, né? Pior é que ele é o único médico presente. Se tiver que prestar socorro, ele vai ter que sair do corpo e tentar se socorrer extrafisicamente. Ele está bem aí, Moacir? Está de pé? Não, tá? Não tá. Então, foi só... Não, é que na sequência, o copo caiu, teve um boom. E ela falou, ih, acho que foi uma cabeça. Achamos que tinha sido uma cabeçada. Ela foi pegar o copinho... Né? Bateu a cabeça no tanque, né? Então, mas aí já estava pensando, né? Falei, nossa, o único médico presente foi o que deu a cabeçada. E agora, né? O único que a gente sabe, né? De repente. Esse curso de fenômenos paranormais, ele é um curso. Teve um parecido no passado, mas eu nunca dei esse curso. É um curso novo. Não é o curso de assombrações e não é o curso de potenciais paranormais. Para quem é muito da velha guarda, na década de 90, eu tinha um curso de potenciais paranormais. Dentro desse curso, um dos módulos era o de clarividência. O curso de clarividência virou um curso inteiro, porque ele sequestrava o curso de potenciais paranormais. As pessoas não queriam saber de outros potenciais paranormais, só queria saber de clarividência. Então, como eu passava a aula inteira tirando dúvidas de clarividência, virou um curso. E o curso de potenciais ele acabou ficando meio que no esquecimento. Não é a mesma coisa, nós vamos falar sobre os fenômenos. Tá? Nós não vamos nos deter aos princípios partindo dos potenciais dos indivíduos, mas dos fenômenos que acontecem. Vamos falar sobre eles e como eles afetam as pessoas mais sensíveis, menos sensíveis, e como elas afetam o cotidiano dos espiritualmente incautos, que é a grande maioria, aqueles que não se ligam de como a espiritualidade está afetando o cotidiano. Tá? Então, esse é o dia 11, agora, daqui duas semanas, praticamente 15 dias, a gente tem o curso de fenômenos paranormais, das 10 da manhã às 6 da tarde, é um domingo inteiro. Tá? Sequente à minha próxima palestra. Estou palestrando no dia 10, curso no dia 11. Dia 18, a gente vai ter um curso que é a semiótica da arte e sensibilização espiritual, um curso com a Márcia. E seria interessante a Márcia dar uma pincelada, falar resumidamente do seu curso, né? Pessoal, sabe, você quer falar depois? No final? Tá. Então, no final, para os que ficarem até mais no final da palestra, né, vai ter um descritivo, né, do curso da Márcia. E tem outras coisas programadas para outubro e novembro, falo com mais detalhes depois, mas de saída, para quem no dia 9 de outubro vai ter uma oficina que a gente chama de exposição dirigida, né, sensorial, estética. Isso é um curso, é uma oficina que eu e a Márcia aplicamos conjuntamente. Ele já teve uma ou duas vezes aqui no CEF, foram experiências muito interessantes e a gente resolveu colocar ela em outubro, né, no começo de outubro, para pegar na sequência do curso de semiótica da arte e sensibilização espiritual, porque está muito dentro do tema. Para quem fizer o curso, a oficina vai ser muito mais interessante, né, porque vai pegar muito mais coisas. Mas a oficina é aberta para qualquer pessoa interessada. É uma oficina em que a gente seleciona alguns estímulos, mormente o que a gente tem disponível aqui no ambiente, são estímulos audiovisuais, né, e de maneira, né, dirigida e selecionada, a gente expõe algumas coisas e coloca um questionamento sobre como você filtra, como você percebe, como que você é estimulado, como você pode ser, por um lado, conduzido a certas sensações e, por outro, identificar e lidar com esses estímulos. O que eles causam em você? Quais são as respostas? O que você tem que é a resposta escolhida? O que é que você tem que é reação fora do seu controle? E como ponderar sobre isso? De repente, aprender pela exposição dirigida um pouco mais sobre como você tende a responder às coisas, para poder ter um pouco mais de conhecimento e controle sobre si próprio no processo. Muitas vezes, nem sempre controle, mas pelo menos conhecimento para você entender como você responde às coisas e se preparar para certas situações. Aí, em outubro, dia 23, tem um curso novo, outro curso novo meu, que é um curso que eu venho falando que ia fazer faz tempo, que é o curso sobre silêncio interior e outros desafios da nova realidade. Mas o foco desse curso é falar sobre silêncio interior e outras coisas que são desafiadoras agora que estamos mais sensíveis nos últimos anos. À medida que a nossa sensibilidade vem aumentando com o passar dos anos, sensibilidade uns aos outros, sensibilidade às coisas físicas, sensibilidade espiritual, como é que nós estamos lidando com isso, né? O que acontece com a possibilidade do nosso silêncio interno e de outros detalhes. Tem outros desafios que a sensibilidade aumentada nos apresenta. O foco desse curso vai ser silêncio interior, mas tem mais coisas. Mudou a relação que nós temos com a nossa percepção, com os nossos sentidos e com a interpretação emocional que nós temos dos nossos sentidos. Isso vem mudando ao longo do tempo. Nesse curso a gente vai falar sobre esse processo e algo que a gente tenta fazer constantemente. Vou tentar ficar calmo, vou tentar silenciar minha mente, vou tentar focalizar minha atenção em uma coisa só. Como é que você está fazendo isso? Quais são os procedimentos? Porque nós temos abordagem tradicional de força bruta, temos uma abordagem mais zen de acompanhar o movimento, mas como que isso funciona? Como que isso é possível? Como que você consegue lidar com a própria possibilidade do silêncio? Você conhece isso? Então é isso que esse curso vai abordar. Meio que na esteira do curso, mas é aberto para qualquer um, a gente vai ter uma oficina de introspecção em novembro. Tá? No começo de novembro, dia 8 de novembro. Uma oficina de introspecção e autodescoberta. É um dia de práticas e que vão ser ensinados, sugeridos exercícios para você se voltar para si mesmo e descobrir coisas sobre você mesmo. Não é baseado em nenhum modelo tradicional, nem de religião, nem de esoterismo, e nem é um modelo tradicional utilizado pela psicologia. É um conceito baseado em observação, sensação e pensamento. Então, para quem curte uma prática sem vínculo religioso, e embora tenha explicações baseadas em como o corpo funciona, em fisiologia, e também algumas coisas vinculadas ao funcionamento espiritual da gente, à aparência de funcionamento da parte espiritual da gente, não tem um rótulo pronto. Então, é sobre um processo de introspecção, como é que nós podemos fazer uma introspecção e como que o que surge no processo de introspecção pode ser ferramenta para a autodescoberta. Tá? E, em dezembro, nós vamos ter um curso sobre ufologia, mas depois a gente fala sobre isso. Essa agenda vai ficar disponível no site, vai ter descritivo dos cursos, isso aí vai ser divulgado. Então, agora, num primeiro momento da nossa palestra, né, falei da... É que eu sempre... O mais normal é a gente falar da agenda no final, mas se eu não falar no começo, no final eu esqueço, né? Então é sempre bom dar uma pincelada para quem chegou, vou falar das datas para ver quem está interessado. A gente tem uma... Está vivendo um momento muito interessante em termos de aprendizagem como seres humanos aqui. Nós estamos mais sensíveis. Nós todos estamos mais sensíveis. A gente vem falando sobre a motivação disso já faz tempo aqui no CEF. Antes de começar essa sensibilidade a aumentar, a gente vinha falando sobre a possibilidade de que isso seria uma consequência com a passagem do tempo, né, de como estava funcionando a natureza em volta. Ah, nós vamos acabar, a tendência é a gente ficar mais sensível, nós vamos ter mais potências paranormais, isso vai aflorar. Em algum momento isso vai acontecer. E vem acontecendo. As pessoas estão mais sensíveis. A questão é que a maior parte das pessoas não se dá conta do que está acontecendo. As pessoas estão lidando com a sensibilidade como se fosse simplesmente um quadro sintomático de algo externo a elas mesmas. Uma parte das pessoas está lidando com a sensibilidade como se fosse, né, com a sensibilidade como se fosse uma condição externa mesmo. Oh, não sou eu que estou mais sensível, alguma coisa me afetou, as pessoas em volta me agrediram ou estão me agredindo, o meio é que está me atingindo com mais intensidade. Não sou eu que estou mais vulnerável ou mais aberto ou menos no controle de mim mesmo. Isso é uma tendência, isso é algo que vem recorrentemente afetando todo mundo. Isso é para a gente observar. Nós estamos mais sensíveis, estamos normal e periodicamente sendo expostos a mais informação, a mais estímulos. E esses estímulos, em maior quantidade, com maior intensidade, são que estão, de certa maneira, sobrecarregando a nossa maneira de interpretar. Porque nós sempre interpretamos uma quantidade de estímulos, uma quantidade de informação recebida do meio. Estamos acostumados com um nível de percepção. Então, nós construímos um mundo à nossa volta. Principalmente nós, aqui no meio urbano, nós temos mais percepção disso, uma percepção mais imediata disso. Nós construímos um ambiente extremamente ruidoso. Nós temos ruído físico, nós temos ruído sonoro, ruído visual. Nós construímos ao nosso redor uma estrutura em que nós temos muita gente em pouco espaço. Nas cidades hoje nós temos muito mais prédios do que com o passar do tempo, né? Os prédios vão se acumulando, as pessoas vão morando mais próximas umas das outras. Uma questão muito interessante é que nós sempre interagimos. Então, agora, isso é um conceito espiritual. Nós sempre interagimos auricamente. Mas nós temos uma interação que a gente pode considerar simplesmente física, que é informação direta. Nós estamos mais próximos dos outros, nós encontramos mais gente. Mas o curioso é que é muito mais provável que uma pessoa que more numa chácara ou numa fazenda, na roça, conheça todos os seus vizinhos em todas as direções do que uma pessoa que mora num prédio, que tem alguém morando do lado, em cima, embaixo, do outro lado, na frente e atrás. É muito mais provável que quem mora na cidade não conheça nada de quem está em volta. E quando conhece, se a pessoa conhece, às vezes não é recíproco, que é um caso da pessoa não ter relação, mas ser bisbilhoteira. Não é isso? Todo bairro, todo quarteirão tem fama de ter alguém assim. Para quem mora em prédio, tem vários. Aí você não separa por bairro e quarteirão, você separa por grupo de andar, né? É fulano do tal, fulano do tal, ou um cara, uma psita, né, que sabe da vida de todo mundo naquele pedaço, e de alguns fora do pedaço também. Então, isso é interessante, porque aí você não tem relações, você tem voyeurismo, né, que é o que é a origem de fofocas. São relações diferentes na sociedade, sempre existiram. A questão é que nós somos mais sensíveis. A nossa casca de deflexão e de absorção de impactos está mais fina, está defletindo menos e quebrando mais fácil. Uma pessoa faz uma crítica que, na mesma situação, se você se transportasse no tempo 10 anos atrás, para você seria irrelevante, hoje vai irritar, vai magoar, vai ofender. Por quê? O significado das palavras mudou? Em certa medida pode acontecer, mas raramente esse é o caso. O que mudou foi a sua capacidade de lidar com a dissensão, de lidar com as tensões de diferenças. Porque internamente, você com você mesmo está vivendo uma situação mais estressante. Você está mais conflitado por quem você é constantemente. Qualquer abalo quebra o seu equilíbrio. Você está, vamos dizer assim, num equilíbrio dinâmico, mais delicado. Você está no equilíbrio com você mesmo, no cotidiano, funcionando, né, no dia a dia, com mais esforço, com mais tensão. Então, é mais fácil você perder o equilíbrio. Requer mais esforço manter o equilíbrio quando algo te sacode. Então, é interessante. Qual que é a origem, né? Você pensar em qual que é a origem, de onde vem essa sensibilidade? O que a gente vem conversando ao longo dos anos aqui é que, progressivamente, estamos tendo uma mudança no plano físico. Não é uma mudança espiritual que está afetando a gente, é uma mudança física. A estrutura, o tecido da realidade, aos pouquinhos, está se modificando e absorvendo um comportamento que nos é mais comum de reconhecer no mundo espiritual. Como que isso funciona? A gente está começando a arranhar os sintomas na ciência. Espiritualmente, a gente tem uma explicação meio simplista, que a estrutura do espaço-tempo depende dos corpos de grande massa e, por uma questão de, vamos dizer assim, foco de como eles se organizam, essa ponta da galáxia onde está o sistema solar está mudando de foco. É como se a gente fosse pensar, colocar umas aspas aqui na teoria, porque eu não tenho como demonstrar isso, mas que os corpos de grande massa mais intensos do universo sejam consciências, ou seja, os buracos negros rotacionais, centros de galáxias, essas seriam as consciências mais intensas, mais pervasivas e com maior alcance de atenção. Eles diminuíram a sua atenção nessa direção da nossa galáxia. Essa diminuição pode ter sido simplesmente o que a gente consideraria uma olhadela de lado, que, na verdade, o que aumentou a atenção foi, em algum momento, algum desses focos gravitacionais nos percebendo por meio de outro. Estou começando a entender isso hoje em astrofísica, que a gente está sujeito a lentes gravitacionais de grande porte que geram fluxos de onda, que geram um sistema que a gente chama de estacionário gravitacionalmente, onde a gente está. E hoje a gente está começando a detectar que tem mudanças nesse sistema. E a gente está começando a pegar... A gente mal sabia detectar onda gravitacional até alguns meses atrás, né? A gente está começando a identificar padrões que a gente não tinha. E isso é uma coisa que vem acontecendo há anos. E o pessoal no meio espiritual só detecta o seguinte: os espíritos estão com mais facilidade de atuar no mundo físico. Muita gente na área espiritual acha que alguém mexeu nas porteiras do plano espiritual, abriu a porteira do inferno, segundo alguns, né? Parece que soltaram um monte de espírito no mundo físico. Não, o mundo físico, ao longo dos anos, ele vem mudando seu comportamento. Teve um ponto muito forte de mudança que a gente conversa aqui já faz tempo, que foi aquela virada que a gente pegou no final de 2012, que é o tal do fim do calendário Maia. Era um período de mudança que eles estavam apontando. Alguém ensinou para eles a olhar para as estrelas e enxergar nos alinhamentos um ponto de passagem. Quando o sistema todinho saiu de um processo de lentes gravitacionais. Quem ensinou para eles, a gente pode só teorizar. Descobrir olhando para o céu é difícil. Não sei que a gente tenha perdido toda uma civilização passada com mais tecnologia do que nós temos hoje, inclusive. Mas é um entendimento interessante para a gente. É um desafio. Essa mudança, essa proposta que eu faço de entender essa mudança, é simples. Se você tem a estrutura do espaço-tempo com a sua coesão, que mantém a matéria ordenada, diminuída, tudo fica mais volátil. Se tudo fica mais volátil, você tem as trocas de energia ligeiramente modificadas. No seu comportamento mais íntimo, as estruturas atômicas se tornaram sutilmente mais voláteis. suficientemente para a gente ter alguns fenômenos físicos que estão acontecendo nos últimos anos. Algumas reações químicas mudaram, alguns pontos de disparo mudaram, e a gente não está sabendo explicar isso. Para quem acompanha os jornais científicos, as publicações e revistas acadêmicas, nós temos notado algumas mudanças muito interessantes na física e na química. Estamos conseguindo fazer coisas que não conseguíamos antes com os mesmos processos. Então não foi tecnologia que mudou. O que mudaram foram os materiais. Estamos tentando justificar isso de várias maneiras sem encontrar respaldo teórico ou prático que justifique o tamanho das mudanças que nós estamos detectando. Algumas mudanças de comportamento nos afetaram diretamente. Nós tivemos uma avalanche de problemas com tecnologia nos últimos anos, que foram atribuídas à qualidade de materiais. E quem fez as pesquisas, quem fez os exames de material, falou: não, o material não mudou de qualidade, porque coisas de altíssima qualidade mudaram de comportamento junto com as de baixa qualidade. O que mudou foi o comportamento da matéria. Por que? Nós não sabemos. Estamos tentando explicar isso com influências gravitacionais e radiações. Agora, de onde vêm as mudanças gravitacionais? De onde vêm as mudanças de propagação de radiação? Isso é um negócio que agora nós começamos a entender, esses alinhamentos de grande porte que causam essas lentes e as estacionárias gravitacionais. Mas isso, daqui umas décadas, talvez viria uma explicação mais comum nas escolas. Por enquanto, é uma coisa meio ainda nebulosa, mesmo para os cientistas. E esse processo tem um efeito que a ciência não estuda, porque a ciência não admite a existência do espírito. Não admite por uma série de questões, não vou entrar no mérito agora, mas isso não quer dizer que não existam cientistas estudando o lado espiritual. Significa que esses que estão estudando o lado espiritual ficam encontrando maneiras de publicar suas pesquisas em que isso fica menos ofensivo para a regra geral de negar a existência da possibilidade espiritual na tradição científica, que vem de um trauma do século XVII e XVIII. Trauma do cisma entre o pensamento racional e as possibilidades da espiritualidade, pela identificação entre religião e espiritualidade naquele período. Você não precisa ser religioso para ser espiritualista. Isso é uma coisa difícil de muita gente aceitar, né? Mas é uma mudança interessante. A impressão que a gente tem é que quando a gente existe aqui, a gente é só isso aqui. A impressão primeira que a gente tem. A gente não vê o mundo, os sentidos funcionam no corpo, a gente não vê o mundo diferente de nenhum outro animal. Mas a gente interpreta, a gente sente as coisas. De um ponto de vista único, cada um tem o seu. Nós temos um conjunto de interpretação. Nós olhamos as coisas, damos nome, nós classificamos. Isso é muito curioso. Da maneira como nós entendemos o funcionamento do mundo, nós temos classificação, entendimento, interpretação. Nós usamos a memória para estabelecer linguagem, e a partir da memória de linguagem a gente estabelece cultura, padrões de julgamento. Então, como qualquer animal, estou sentindo a pressão do meu joelho na cadeira. Mas, diferentemente dos outros animais, eu chamo a parte do corpo que está em contato com a cadeira de joelho. Eu chamo o objeto que está encostado em mim de cadeira. E eu os classifico. Eu sei uma coisa que só existe na cultura, que é o nome das coisas. Esse objeto, inclusive, é artificial, construído fora do ciclo da natureza, usando materiais da natureza. Ele só existe como resultado da cultura. Só existe porque nós temos essa capacidade de registrar, nomear, de tentar desmontar as coisas para entender como elas funcionam e modificá-las. Muita gente diz que nós nos consideramos mais do que materiais, como uma fuga da inevitabilidade da morte biológica, que a espiritualidade é só um artifício resultante da atuação conjunta da cultura com o medo de morrer. É um argumento justo. É um argumento muito justo. Como que você coloca isso em dúvida? Se você tiver experiências paranormais, e se você, a partir dessas experiências, não se considerar louco? Porque isso é importante. Você tem uma experiência em que você vê uma coisa que os outros não veem, você pode estar vendo algo espiritual, você pode ser esquizofrênico, né? Que existe esquizofrenia, existe gente que realmente enxerga coisas que não estão lá, na minha opinião, nem espiritualmente. Tem uma possibilidade de você fazer experimentos com a paranormalidade e verificar se o que você está vendo espiritualmente detém informações que possam ser comprovadas com base em coisas que você não teria como saber. Isso deveria descartar a esquizofrenia. Para muita gente, descarta. Eu prefiro ficar em dúvida ainda, né? Então, ainda, como eu costumo dizer, falei, olha, eu sou um espiritualista cético. Eu acredito na possibilidade do espírito. Eu acredito que é possível que as coisas que eu vejo que não são materiais, são espíritos. Mas eu também acredito na possibilidade de que eu seja meio maluco. Eu preciso acreditar nessa possibilidade, porque senão vira religião. Senão, eu fico de um outro tipo de louco. Aquele que acredita que os sentidos têm primazia, que eles me dão tudo. E que se eu estou sentindo algo, aquilo é real. Não, eu posso estar sentindo algo que está nascendo em mim. Eu posso estar elaborando algo. Eu tenho uma informação de algo espiritual que eu posso comprovar no mundo físico de uma coisa que eu não tive acesso antes. Isso não é suficiente para dizer que o espírito me conta uma coisa, me fala onde está guardado um objeto que eu não sabia nem que existia, nem sabia da família, nem da pessoa, nem nada. Aí o familiar vai lá, olha no lugar, descobre esse objeto. Isso prova, né, que esse espírito existe, que não é verdade? Não necessariamente, eu prefiro duvidar disso. Eu posso tentar argumentar que nós não sabemos como funciona a mente, nós não sabemos em que nível nós estamos interagindo. Você tem teorias que sustentam que as interações de campo eletromagnético da nossa biologia com o planeta funcionam como uma grande rede, e que nós estamos conectados mutuamente, em que se você tiver um sistema biologicamente afinado com outras pessoas, você pode ter a eclosão de informação, de memória alheia em você. Tem teorias mais sofisticadas que sustentam que o princípio de conexão não local que a gente nota em comportamentos no nível subatômico da matéria possam atuar nas reações químicas nos nossos cérebros, fazendo com que nós tenhamos atuações não locais, instantâneas, que podem eclodir como sementes de pensamento e de ideias, nos fazendo funcionar como se estivéssemos em uma rede mais eficiente do que a internet. Se essas coisas forem assim, então todas as explicações espirituais podem ser furadas e existir só o mundo físico. Eu preciso lembrar disso. Eu preciso ter essa dúvida do meu lado. E essa dúvida do meu lado, o que, que ela faz? Ela faz eu ficar na pontinha do pé. Faz eu não ficar satisfeito com as explicações fáceis. Por que, que isso está acontecendo? Ah, isso daí é karma. Para mim, não. Para mim pode ser o acaso. Para mim pode ser a natureza funcionando numa reação de causas e efeitos que eu não percebo e eu simplesmente sou parte de um sistema de reações de causas e efeitos. Aquilo pode ser um estímulo, sim, kármico, mas nunca, na minha opinião, eu vou achar que isso é um tipo de castigo ou é uma conta para ser balanceado. Para mim, karma é só oportunidade. É um momento em que você pode fazer uma escolha. Mas isso é uma opinião, é um gosto pessoal. Essa leitura, ela é tão parcial quanto a de qualquer outra pessoa. Mas se eu começar a acreditar que por ver espíritos e por ter informação privilegiada e antever coisas que os outros não viram por ter essa informação e que eu estou certo nessas coisas, eu vou começar a achar que eu estou certo. Vou começar a achar que existem certezas, que existem garantias. Vou começar a separar certo de errado de maneira radical. Aí eu vou começar a separar o bem e o mal. Eu posso começar a achar que aquilo que eu faço é o certo e aquilo que eu gosto é bom. E aquilo que eu não concordo é errado e aquilo que eu não gosto é ruim ou mal. E para virar um absolutista, eu não preciso de muito, basta respirar. E precisa tomar cuidado com isso. Porque nesse momento eu posso estar me considerando acima das outras pessoas, melhor do que as outras pessoas. E dá para ser. Existem algumas coisas que nos equalizam, né? Nascer, precisar comer, precisar ir no banheiro. Por enquanto todo mundo precisa, né? Morrer. E se essas coisas são equalizadoras, mesmo que a condição em que elas ocorram sejam distintas, elas acontecem igualmente para todos nós, por que, que nós deveríamos valer diferentemente uns dos outros na natureza? Todo mundo, se enterrado, vira adubo do mesmo jeito. Então, no grande esquema da natureza, você vai alimentar tanto os vermes e gramíneas quanto os outros, na sua proporção de massa, lógico. Não é muito diferente uma pessoa da outra. Em relação ao universo, nossa condição de possibilidade de alteração do espaço-tempo é ínfima. Nós estamos capturados gravitacionalmente num planeta que é pequeno, em volta de uma estrela que é quase uma anã. Ao mesmo tempo, nós já percebemos que nós temos a capacidade de registrar história. Nós desenvolvemos linguagem. Então, a gente tem alguma coisinha que os outros bichos do planeta não fizeram. Pelo menos se fizeram, eles nunca mostraram. Se eles fizeram, eles devem ser muito, muito mais sábios do que a gente, porque não ficam mostrando isso por aí, nem mudaram a natureza ao seu redor. Não? Mas essa é uma coisa para a gente pensar. Então, no tempo que a gente tem essa condição de fazer algo diferente, nós estamos sujeitos às mesmas forças e princípios da natureza que incidem sobre os outros animais. Nós construímos abrigos um pouco melhores, nós manipulamos o meio com mais intensidade, nós registramos história e nós acreditamos que não morremos. Grande parte da população do mundo acredita que existe como espírito. Se você tivesse com certeza que você é um espírito, garantia, se não houvesse dúvida, você acha que a motivação por viver seria a mesma? Talvez isso mudasse. Talvez nós precisemos da dúvida. As pessoas que estão muito intensas na busca dessa certeza são as pessoas que hoje nós encontramos como os mais radicais na política, na religião. As grandes certezas são as que movem aquelas pessoas que se vestem com explosivo e vão para algum lugar fazer uma afirmação em nome de um Deus que eles querem que os acolha. É uma coisa para a gente pensar. Quando uma pessoa se aproxima tanto da necessidade da certeza que o medo da dúvida a leva a abrir mão da única coisa que ela sente que existe, que é a vida, é porque tem uma coisa muito estranha acontecendo. Por isso que eu sustento a dúvida. A dúvida não me deixa ficar radical para nenhum lado. Eu sugiro que você pense um pouquinho na dúvida com carinho, porque a gente tende a se acomodar quando a dúvida não está lá. E a acomodação é a sedimentação do não questionamento. Quando você não questiona, é quando você se torna passível de ser controlado sem saber, de ser manipulado sem perceber. A condição de conforto é uma coisa muito curiosa. A condição de conforto tira da gente o que nos faz mover. Nós precisamos de um grau de insatisfação para continuar nos movimentando. Se você se sente satisfeito, tudo já foi feito. Não tem nada por fazer. Você não tem objetivo próprio. Como engrenagem num relógio que gira para ela mesma, parada no mesmo lugar. Ela se movimenta quando o mundo em volta se movimenta e para quando o mundo em volta para. Mas ela não chega, porque ela só está fixa no seu eixo, no mesmo lugar. Ela não vai nem vem, ela gira parada. Com a sensação de movimento, com a sensação de que faz parte de algo maior que ela. Mas ela não muda. Ela começa até o dia que ela quebra, sem fazer coisa diferente que ser movida pela mesma engrenagem e transferir o trabalho para a próxima engrenagem. Isso é conforto para a gente. É esperar o próximo tique do relógio. Isso é conforto. Esse é o desafio. Se nós somos espíritos, isso levaria a gente a entender algumas coisas. Por que que alguns de nós não se acomodam? Porque se nós somos simplesmente máquinas orgânicas, nós tenderíamos a tal da homeostase, o equilíbrio funcional. A maior parte da natureza tende para a homeostase. A gente não. Espiritualmente, nós somos equipados com um sistema capaz de modificar a homeostase. Os outros animais do planeta, não. Nós registramos a história, aprendemos com ela e modificamos o próximo capítulo. Engraçado que, para mim, o indício mais forte de que nós somos espíritos não é a minha paranormalidade, é o nosso desajuste, é a nossa incapacidade de entrar em homeostase com a natureza em volta, sem sentir necessidade de modificá-la. Porque foi isso que nos trouxe até aqui. Isso que fez algum antepassado nosso sair da caverna, andando, ou descer das árvores mais para trás ainda. É estranho falar isso, né? É estranho ouvir alguém falar isso. Mas, de alguma maneira, como espíritos, nós temos um grau de liberdade diferente da força que move um boi, um gato, uma barata. Tem alguma coisa diferente na gente. Porque nós vamos além do instinto. Nós usamos o meio seguindo o instinto. Mas temos algo mais, a gente vai, faz alguma coisa diferente. Nós temos uma presença de movimento, de ação. A gente começa a usar as referências de maneira diferente. Se nós simplesmente tivéssemos capacidade de memória como diferencial, os outros bichos não teriam memória, mas os outros bichos também têm memória. Quando ensinado linguagem, um chimpanzé aprende linguagem. Linguagem de sinais, parecida com a humana, um gorila também. Agora, se você ensina, diferentemente do filme Planeta dos Macacos, você ensina um gorila, linguagem de sinais, e solta esse gorila junto com outros gorilas, ele não consegue ensinar os outros gorilas a linguagem de sinais. Já foi feito experimento várias vezes, eles não conseguem ensinar uns para os outros. Consegue aprender dos humanos, mas não ensinar entre si. Por quê? Não é estranho? No momento em que um gorila consegue se expressar, inclusive emocionalmente, consegue fazer metáfora. Fizeram um teste. Chimpanzés e gorilas aprendem a mentir para tirar vantagem das situações. Parece estranho falar isso, mas os cientistas ficaram felizes da vida quando a primeira vez que registraram um gorila mentindo em laboratório. Porque isso indica um grau de complexidade linguística muito grande. Você representar uma coisa que não está na memória, representar uma falsidade, criar um símbolo com as mãos que representa algo que não aconteceu. Isso é uma relação complexa de causa e efeito. Isso quer dizer que é muito possível que quando o cachorro apronta uma na sua casa e faz aquela carinha de coitadinho, ele sabe que ele está mentindo, né? E ele está tentando amenizar o castigo, fazendo aquela cara para dar dó. É provável que ele tenha aprendido isso por comportamento, mas ele aprendeu a mentir. E é um mentiroso ruim, que você olha e sabe que ele aprontou. Né? Como o gorila, que ele estava mentindo, né? Eu não comia banana, um pedaço da banana para fora da boca. Né? Então é engraçado falar uma coisa. Há uma ingenuidade no mentir. Oi? Oi? É cheio de sujeira de casca na mão, a banana para fora da boca. Não, eu não comi, né? Caindo, voando um pedaço de banana. Né?
Não comi,
é possível. Se falasse, seria, mas é interessante você pensar nesse processo, essa complexidade da nossa interação com o meio. Se fosse só uma questão fisiológica, se fosse só uma questão da linguagem, do uso da memória. Tem uma coisa a mais. Será que é só a complexidade do nosso sistema nervoso? Que é muito maior, é muito diferente se comparar com os animais. Mas quando você pega uma coisa mais no limite, por que a gente deu o salto e outros não? Por que separou? Por que um ramo veio para a gente aqui? Pode ser tudo uma ilusão, mas eu acho que isso é um indício que pode ser explicado também com um tipo de espírito diferente. Diferente do espírito que é atraído para o gato, para o boi, para a barata, para o orangutano. Acho que o espírito que é atraído para o humano tem um perfil diferente. Uma tendência a experimentar algo mais. A tal da quebra da homeostase, a quebra do equilíbrio com o meio. Nós arriscamos a homeostase fisiológica interna em benefício da busca de diferenças. Nós ficamos insatisfeitos. Nós somos uma espécie com a característica de conseguir inventar realmente maneiras de não ficar enjoadas das coisas. Se você pega um animal, o caso clássico, descendente do lobo, cachorro, você tem, por cruzamento seletivo, nós criamos os cães e as espécies de cães. Na natureza, a gente não tem a cachorro como a gente tem criado pela gente. Você tem variações de lobo, né? A linha canis, ela foi toda mexida por nós, né? Essa linha dos cães. Aí você pega um que tem um traço forte de atividade, pega um border collie e coloca num apartamento. Ele vai destruir o apartamento. Por quê? Qual que é a explicação que nós damos? Aí ficou impaciente. Ele tem muita energia, estava tentando gastar energia, ele ficou impaciente. E aí ele começou a destruir as coisas porque ele estava impaciente, né? Ele ficou bravo, ele está se rebelando. Não, ele está gastando energia. Ele está procurando uma maneira de gastar energia, de se movimentar. Nós também temos isso. Só que o border collie vai fazer aquilo que um border collie faz. Ele vai encontrar alguma coisa para pastorear, ele vai tentar encontrar uma saída, vai tentar encontrar alguma coisa para organizar. Que é o que o instinto dele está mandando fazer. Nós inventamos coisas distintas. Nós saímos do instinto. Nós usamos tudo que tem à disposição da nossa cultura e mais um monte. A gente começa a criar algo que os outros animais não fazem, não criam. E isso é interessante. Será que a gente cria só por associação aleatória de elementos em gramas de memória? Será que tem elementos a mais? Quero crer que aí entra quem nós somos. Nessa criação, quando nós escolhemos algo diferente do que é simplesmente instinto e comportamento resposta, de resposta automática, aí entra o que nós, como espíritos, sentimos como de potencial de escolha. Esse é o que eu chamo de momento de karma. A hora que você inventa alguma coisa, você faz uma escolha. É um momento em que você está inserindo no mundo algo que não estava lá. Algo seu. Dá para entender essa abordagem que eu estou fazendo? Para mim, isso é um indício mais forte de espírito do que o fato de eu ver espírito. Porque eu posso sempre ter a dúvida, será que isso aqui é uma piração, uma comunicação física acontecendo entre as minhas partículas e a partícula do outro? É um grau de esquizofrenia, né? Mas a informação está sendo confirmada, não é só uma alucinação. Essa informação tem pertinência. Você tem uma informação que você não tinha a respeito de alguém que você não conhece, você vai confirmar e aquilo bate. Ocorreu um fenômeno paranormal aí. E aí? Tem informação que não está transitando por um caminho conhecido. Né? Como que isso acontece? De onde vem essa existência? Pode ser alguma coisa permeando todos nós fisicamente. Mas pode ser algo espiritual, mas não é definitivo. Na verdade, em termos científicos, é mais plausível admitir que haja uma comunicação no local entre nós, uma comunicação, mesmo que localizada, indireta e não física, do que admitir a existência de algo não físico como a consciência, fora da matéria. Agora, a possibilidade de organizar o totalmente novo, de aparecer com uma resposta que não faz parte da memória e não é aleatória, é algo menos provável do que um fenômeno paranormal desse acontecer. E a gente faz isso o tempo todo. Então, isso é um desafio interessante. Se você fizer cálculos, contas probabilísticas, você vai encontrar muito mais realizações de improbabilidades no simples processos de escolha do que e escolha criativa do que nos fenômenos paranormais. Curioso como isso funciona, né? Mas isso é uma opinião minha. Lógico, pesquisadores distintos, opiniões distintas. Mas eu queria só fazer esse caminho. Em parte, eu sempre falo isso, né? Quando eu estou fazendo uma pesquisa para um curso, a pesquisa do curso acaba permeando suas minhas palestras, né? Se você está pesquisando um assunto, aquilo tende a aparecer na memória quando você está conversando. E uma palestra é uma exposição do que está na minha pesquisa. Como eu estou preparando o curso de fenômenos paranormais, muito sobre essa estrutura está vindo à tona no meu pensamento, e hoje na palestra está vazando muito disso. Deixa o Márcio falar ali.
Assim, eu vou fazer um comentário, se der para você encaixar ou responder, beleza, se não der, tranquilo também. A gente até conversou um outro dia, que eu fiz até uma pergunta para você, né? Tipo, o que é a mente? Porque você colocou a mente num ponto de vista físico, se não existisse o espírito. Se existisse o espírito, aí eu vou colocar algumas variações, né? A gente tem, sei lá, registro acástico, mesmo o espírito, ele acaba interagindo com informações, mas não tem um cérebro. O que seria mais ou menos a mente nesse contexto, num ponto de vista espiritual? Não sei se mais ou menos...
Eu acho que o problema já começa por definir mente. Eu não saberia definir o que é mente.
Vamos falar sobre um ponto de vista, algo... Porque assim, nós estamos mais sensíveis, mas tem, considerando o espírito, todo esse mecanismo, né? Que a gente acaba acessando mais informações pela própria matéria estar mais espiritual, né? Então, essa é uma coisa que eu fiquei pensando bem como, né? Nessas interações, né? Se, no caso, houver o espírito.
Então, esse é um empate. Eu consigo conceber, né, se existe espírito, se não existe espírito, dá para conceber o funcionamento do corpo, do mundo e da natureza. Se a consciência, vamos falar de mente, vamos falar da consciência, tá? Brota do sistema físico, vamos dizer assim, da complexidade das memórias, das interações fisiológicas, né, que ocorrem num corpo, num sistema, vamos dizer assim, a coisa funciona, a gente consegue conceber isso. A medicina aceita isso hoje, a ciência, a biologia aceita isso hoje como uma resposta. E que é, a gente, não faz muito tempo que a gente começou a trabalhar com sistemas complexos em ciência. Havia crença, até alguns séculos atrás, de que era possível, se você tivesse dados suficientes, interpretar o mundo como um relógio. Tudo funcionando como engrenagens, tudo em relações de causas e efeito, até que a gente conseguiu encontrar fenômenos da natureza que, por sua natureza, que por seu princípio, pelo funcionamento, pela sua mecânica, eles são indeterminados, são imprevisíveis. E relações em que você não consegue medir grandezas, as grandezas necessárias para determinar alguns comportamentos, você não consegue medir ao mesmo tempo. E aí você tem o princípio da incerteza de um lado, e você tem, né, no caso, o comportamento subatômico, que tem algumas coisas que são indeterminadas. Radiação, material radioativo, se comporta assim. Você tem o que a gente chama de tempo médio de decaimento, um material físico. Material como urânio, por exemplo, ou césio, você tem um tempo, você sabe que, na média, a cada tantas horas, você tem um fóton escapando ali, que é uma mudança de comportamento de próton, né? Pronto, você tem ali aquela quantidade de energia na média, só que você não sabe quando ela vai acontecer. Você tem uma média depois que você mediu durante dias, meses. Porque às vezes você tem... Olha, eu tive um próton aqui, eu tive um escape de fóton aqui, sem estímulo. Aí passa 8 horas, tem outro fóton que escapa. Passa 3 minutos, tem outro fóton que escapa. Aí eu passo 5 minutos, tem outro fóton que escapa. Passa mais 5 horas, tem outro fóton que escapa. Depois passa 3 dias sem escapar nenhum. Eu não consigo estabelecer um padrão. Mas eu sei que, na média, eu tenho tanto por tantas horas. Um a cada tantas horas. E é um negócio que você não consegue prever. Então, essa... Não importa quanto eu meça, se eu medir por dias, meses ou anos, não repete. Não repete. Tem alguma coisa estranha na natureza, né? Isso é indeterminado, é aleatório. Isso não bate com o mundo relógio. Eu não consigo fazer previsões se tem um componente no mundo que é assim. E eu tenho mais de um. E quando você olha muito de perto, você descobre que tudo na natureza é feito com esse tipo de comportamento, com maior ou maior intervalo de repetição. E aí, quando você vai tentar medir as coisas, você fica com um problema maior ainda. Você não consegue medir exatamente quando as coisas vão acontecer. Mesmo quando você está provocando o fenômeno, você não tem certeza que ele vai acontecer. Você tem uma chance maior ou menor dele acontecer, na escala muito pequena das coisas. E se isso está na escala muito pequena, isso quer dizer que lá na base a coisa não é tão mecânica, tão mecanicamente reprodutível como parece. Aqui na escala que a gente vê, na nossa base de tempo, é tudo muito previsível e tem aparência de estável. Então, eu posso dizer que uma pessoa que vem em todas as palestras faz muitos anos que ela é previsível. Eu conto que eu vi aquela pessoa naquela palestra. Mas ela está sempre igual? Não, eu estou vendo uma parte do comportamento que ela ia até a palestra. Num dia ela está mais acordada, num dia com mais sonada, num dia ela está mais simpática, num dia menos simpática. Tem dia que ela faz pergunta, tem dia que ela não faz. Tem dia que ela vai estar bem de saúde, tem dia que não vai, tem dia que ela vai tossir, tem dia que ela não vai. Então, a pessoa em si está diferente. E tem um meio. A pessoa, quando ela chega cedo, ela senta sempre no mesmo lugar. Mas, quando ela chega e já tem alguém lá, ela senta em outro. O fato do lugar dela estar ocupado faz com que ela não fique? Raramente. Né? Talvez tenha alguém que olha, não tá, a cadeira dela está ocupada, vai embora, eu nem vejo. Né? Chega ali na porta, dá um monk e vai embora. Né? Quebrou a rotina, a pessoa não participa. Não brinca mais. Né? Mas, então, é imprevisível. É imprevisível. Então, quando eu vou falar, olha, como que aparece a consciência, eu não sei. Pode ser uma coisa mecânica que brota do corpo? Pode. E isso já dá conta da individualidade. Essa imprevisibilidade dá conta da gente não saber como funciona. Pode ser espiritual. Eu gosto muito da teoria de que a consciência existe antes da matéria. Mas eu gosto da teoria, diferente de eu poder provar. Eu gosto de dizer que, na verdade, a consciência é a origem do universo. Eu encontro uma justificativa, eu consigo fazer uma sequência física para isso. Eu consigo mostrar em equação, que se você pega as equações da física, do modelo da matéria, modelo padrão, e você pegar aquelas constantes, que ninguém sabe porque elas estão lá, a não ser pela medida, e você começar a jogar outras equações ali, você consegue colocar flutuações que você justifica, olha, isso aqui é a variável do livre-arbítrio, isso aqui é a variável da densidade de consciência, isso aqui é a variável da sabedoria. Eu consigo identificar essas coisas quando eu olho para as equações. Mas a minha maneira de olhar para a equação e enxergar padrões é anormal. E uma outra pessoa, tão anormal quanto eu, para enxergar padrões nas equações, vai enxergar outros padrões porque ela tem outro histórico de cultura. Isso não vale muito. Vale porque eu consegui enxergar coisas nas equações e quando eu consegui enxergar coisas, sabe? Você estudou tal e tal princípio e falou, não, isso aqui eu olhei, eu enxerguei e fiz de cabeça. De onde saiu isso aqui? O cara vai me contar que aquela equação existe faz 300, 400 anos. Lembrei do Akashi ou reinventei a roda? Não sei. Eu não sei nem o que é real. A questão é que é um padrão. Então eu não sei de onde vem. E é por isso que eu me mantenho em dúvida. E eu acho isso, para mim, tem sido saudável. Eu compartilho essa ideia, esse princípio, nas palestras aqui. Porque se eu começo a ter certeza, eu começo a assumir garantias. Então, Certeza. Existe. Não, tive experiência fora do corpo, então existe vida fora da matéria. O valor da vida cai? Pode cair para algumas pessoas. Tem um livro que virou uma série na Europa, que virou uma série nos Estados Unidos, que passou no Brasil. Eu não sei como é que passava em português. Chamava de Returned. Em francês é Le Revenant. Vocês já ouviram falar? Começa a história contando de um grupo de estudantes que sofre um acidente de ônibus. E anos depois a menina aparece subindo o morro lá, sai inteira da cena do acidente. Anos depois que todo mundo já tinha morrido. Vocês viram essa série aqui no Brasil, não?
A menina não sabe que ela morreu.
Ela não sabe que ela morreu. Passou na televisão aqui. Passou em um canal TV a cabo. Tá na Netflix. Tá na Netflix, existe. Se não tá na Netflix, não existe, né? Assim agora? Né? Se não tá na Netflix, não existe. Tá no Netflix brasileiro. Tá? The Returned. Oi?
Netflix tá com
a mão? The Returned. Returned, né? The Returned com H no T, né? Tem. É diferente a pronúncia, é bom a gente. E a série francesa chama Le Revenant, né? Os que reviveram, os que voltaram, né? E é interessante que aqui, a gente está vendo a série americana, ficou até um pouco mais suave, mas tem um momento da série francesa que assim, há um contexto em que as pessoas têm garantia. Elas acreditam na afirmação de uma outra de que elas de que o parente delas está do outro lado e esperando. E sem dúvida, no dia seguinte elas se mataram. Chegar lá, as pessoas se mataram. Por causa da certeza. Aquela pessoa, para começar, a pessoa que voltou dos mortos dizendo que ela existia em algum lugar enquanto não estava viva. Não é? Contando que alguém que era querido estava lá esperando. Né? Então, quando vocês virem, for assistir a série, vocês vão ver as cenas, vocês vão falar, foi um pequeno spoiler, mas nem tanto, você não sabe quando isso vai acontecer nem com quem, mas é muito interessante, né? E é isso, a pessoa foi e se matou. E agora que é o spoiler, não foi nem isso, o spoiler é que aí fica claro, a pessoa fala, né, totalmente culpada, vira para uma outra pessoa e fala, eu só menti para eles porque você falou que era para mentir. Interessante, né? Estou tentando oferecer conforto. Tentando conquistar a simpatia das pessoas. Contando uma mentira. E é interessante porque, embora seja ficção, eu achei aquilo... Nossa, a gente já viu isso acontecer. Quantas seitas as pessoas já se mataram para acompanhar alguém? Quantas vezes alguém já vestiu uma bomba e foi explodir porque acredita que vai estar junto do seu Deus e receber uma recompensa? Alguém falou do Jim Jones aí?
Também
sei. O pastor maluco das Guianas. É. Tanta gente se matou. Heaven's Gate. Com o Hale-Bopp. Atrás de um... Gente, parece piada com música pop ruim. O povo se matou para pegar carona no rabo do cometa. E no nosso caso, foi ver a Via Láctea com ovo na marmita, não é? É triste fazer uma piada de humor negro dessa, mas, gente, acreditar o acreditar nessa existência e num caminho. E a pessoa acredita nisso por carência. Em nenhum momento, não tem como alguém chegar para você e te forçar completamente a acreditar em algo. Você cedeu o controle. Você fez a escolha de acreditar. Você fez a escolha de ceder a sua crença àquela ideia, àquela pessoa. Então, a gente acha que é esquisito, porque você vai num lugar falar de coisa espiritual, você encontra um discurso de consolação, reconforto, um discurso de ordenação, de... de um modelo de adequação, né? E o pessoal vem aqui e eu estou colocando dúvida. Mas eu quero que você pense, que você faça as suas escolhas. Acho que o espiritualista saudável é a pessoa saudável no mundo. Não é a pessoa que tem fé cega. A pessoa que tem fé cega não pensa por conta própria. Ela tem um conjunto de regras segundo as quais ela executa o programa social, né? Ela tem uma programação social. Fala bom dia, né? Não importa se ela fala shalom, salam aleikum, se ela fala paz de Cristo, se ela, sabe, não importa o que ela está falando. O que importa é que, por que ela se sentiu compelida a falar isso? Aqui no Brasil a gente tem a pergunta que não quer dizer nada. Tudo bem? Se a pessoa recomeçar a falar, você está de saco cheio. Antes ela falou primeiro assim, ih, essa vai responder. Não é? E por que a gente pergunta? Convenção social. Não tem o menor sentido você perguntar se você não quer saber. Eu sempre brinco no exercício, tem um exercício e falo aí, tudo bem com vocês? Vocês sabem que isso é falso, né? Que eu não estou nem aí se você está passando mal. Eu sempre brinco com isso, porque é uma preocupação que eu tenho. Eu não quero que ninguém passe mal aqui. Né? Mas a pergunta já perdeu o sentido. Né? Se você é socialmente adequado, quando você pergunta, está tudo bem? Você fala, está tudo bem, mesmo que você não esteja. E se você for tentar ser honesto, você é um porre, que ninguém quer te ouvir. Não é assim? Então, é muito interessante que isso é um programa, convenção social. É o que se espera que se faça. Então, nós temos que ter um nível de concessão na interface social. Agora, por que eu tenho que ter concessão para dentro do que eu penso? Por que eu preciso me submeter a um conjunto de preconceitos e valores que eu não sei de onde vieram para regrar como eu penso? Eu não vejo motivo para isso. Já basta eu ser limitado pela linguagem, já basta eu ser limitado pelo meio que me educa, pela maneira. Por que eu vou colocar um conjunto de valores externos, um conjunto de culpas? Tem uma coisa que eu pensar de uma maneira ou de outra não vai afetar a sociedade, não vai agredir pessoas, mas é errado por um preceito de uma certa religião. Então eu não posso pensar aquilo porque eu nasci num conjunto familiar e que aquela religião é a verdade. Porque você raramente escolhe a religião, né? As pessoas geralmente elas ficam com a religião no meio que elas nascem. Você nem escolheu. Geralmente você foi programado. E aí? E depois você defende aquilo como se aquilo fosse a verdade. Não, aquilo é simplesmente a única coisa que você conhece. Você não fez a escolha, você simplesmente se submeteu. E é essa submissão que me incomoda. E é isso que eu gosto de compartilhar, esse incômodo. Porque incômodo é o retrato da insatisfação. E a gente se mexe, a gente muda quando está insatisfeito. E que seria do mundo se não fossem os insatisfeitos? Nós provavelmente ainda estaríamos pendurados em árvores, disputando folha de árvore e, quando tendo muita sorte, disputando fruta. Alguém estava insatisfeito com a sua condição e saiu. Talvez tenha ficado ereto. né, para atravessar uma região. Tem muitas teorias como é que isso aconteceu, né? Mas parece que a insatisfação nos trouxe a tanta mudança. Mas nós temos a tendência a buscar conforto. E esse conforto, quando a gente tem um conforto físico, ele começa a se tornar um vazio psicológico. E aí a gente começa a encontrar sustentação na comunidade com outros. Quantas pessoas vocês conhecem que fazem parte de uma religião, ou uma seita, ou um grupo espiritual, por causa da associação humana, por causa das pessoas e não da ideologia? Quantas pessoas participam só para não ser sozinhas? Você pode ter o companheirismo numa coisa que tem uma ideologia que você gosta. Isso é legal. A questão é o foco. Você está fazendo por você como entidade ou por você parte do grupo? Porque você, se você não tem existência própria, se você não consegue se identificar sem aquele grupo, você existe. Você pode ter corpo, você pode ter manifestação, mas se a sua identidade é externa a você, você existe mesmo? Entendeu a pergunta? Porque você pode ser um zumbi social. Não tem significado próprio. Se questiona, se observa. Já viram falar em comportamento de turba? Quando um grupo começa a agir de uma maneira selvagem, ou de uma certa maneira que todo mundo, os indivíduos, saem do seu normal e acompanham o grupo. Acontece linchamento, por exemplo. Você não chegaria numa pessoa que você não conhece e jogaria uma pedra na cabeça dela, ou pegaria um pedaço de pau e bateria nela do nada, sozinho. Mas se você está com um grupo, alguém grita, sei lá, estuprador, vai lá, filha da mãe, começa a bater naquele cara, e você está com um grupo, está com pessoas que você estava conversando, de repente numa fila, você nem conhece ninguém, você criou um rapport conversando na fila, começando a história dos filhos, dos pais, seja lá o que for, alguma coisa que dê rapport. E você vê aquela pessoa entrar na onda enfurecida, pode ser que você entre junto. É assim que acontecem os linchamentos. A maior parte das pessoas que bateu nem sabe quem é que está apanhando. Esse é um comportamento de turba. Tem um modelo na Ásia que eles falam que a morte pelas 1000 facadas. Se 1000 pessoas derem uma facada em alguém, ninguém se sente culpado. Você não sabe quem das pessoas matou. Os chineses, acho que é japonês, os chineses são as 1000 mordidas, se eu não me engano. Estranho, né? Mas é. Então é uma coisa para você pensar. Se você está num ambiente, de repente você vê lá, num ambiente público, de repente você vê uma pessoa que lembra a sua avó ou seu avô sendo maltratado por alguém, ser espancado, por rapport, por achar parecido com alguém que você quer bem, alguém que você tem carinho, às vezes que até já morreu, vai te evocar uma resposta animal. De repente você vê alguém agredir, aquilo dispara em você um instinto de preservação e um instinto de defesa. Aí você vai agredir também. Quantos outros não fazem isso? Isso não aconteceria sozinho. De repente você não seria o primeiro. Mas alguém sendo o primeiro, você talvez fosse o segundo. Se coloca nessa condição. Digamos que o primeiro era o parente do velhinho agredido, ou um amigo, ou um conhecido. Deu para entender? Como que aí entra um comportamento que as pessoas vão somando. De repente, tem gente que simplesmente o cara não viu a agressão acontecer, mas ele acabou de ser humilhado pelo patrão no serviço. Está voltando para casa com fome porque a marmita azedou no aquecedor, né? Foi ligar para casa, acabou o crédito do celular, né? É, o cartão do cidadão dele apareceu que está sem carga e teve que pedir, pelo amor de Deus, para continuar a viagem no busão. Aí ele vê todo mundo batendo em alguém, ele nem sabe o que aconteceu. Ele vai bater junto. É. Se a aparência da pessoa combinar com o biotipo que ele tem a bronca, ele vai atacar. Basta isso. Vocês já viram o que tem acontecido aqui em São Paulo, normalmente no trânsito, quando tem acidente com moto? Se o motorista para ajudar, ele apanha? Está acontecendo direto. O motorista que para ajudar, motoqueiro em São Paulo apanha. Porque os motoqueiros que param, veem alguém que está com roupa de que não estava de moto, sem capacete, já começa a bater no cara, porque acha que foi o cara que derrubou o motoqueiro. Não sabe o que está acontecendo, mas chega batendo. Teve um cara que ficou em coma e passou 3 meses lá, hospitalizado em coma, porque ele tomou uma capacetada. Chegou um motoqueiro, não entendeu nada. Viu o carro parado, viu a patrulha, viu o cartinho amassado, que não tinha nada a ver com aquele acidente. Viu o motoqueiro caído, mas aquele cara chegou e deu uma capacetada no motorista e começou a chutar. As duas foram chegando e espancaram o cara até ele quase morrer. Quem salvou o cara foi o acidentado, que acordou e falou: ele está me ajudando, ele está me ajudando. Pronto. Aí chamaram a ambulância para o cara que foi apanhando. O outro levantou a moto e foi embora. E aí, quem que você vai processar? O primeiro que deu a capacetada? Ele derrubou o cara, mas não foi ele que espancou o cara até quase morrer. Foi todo mundo. Turba. Agora, se você está no grupo, imagina quem tem filho pequeno. De repente vê ali e fala: ó, que lá abusa de criança. Todo mundo dando pancada. De repente você pode ser um que entraria para dar pancada também. Porque aquela energia, o estímulo visual provoca um frenesi. O seu lado animal vem à tona. Você está mais sensível agora. É muito mais fácil você entrar nesse frenesi agora do que era 10 anos atrás. Por quê? Porque como eu vinha falando que era o tema de abertura ali. Porque se a realidade física está menos contida, a matéria está mais soltinha, a química fica mais instável. Se existe espírito, você como espírito imprimindo emoção no corpo, faz o corpo reagir com mais intensidade. Se não existe espírito, a sua química está mais instável, fica mais intenso, fica mais fácil disparar reações em cadeia, fica mais fácil começar avalanches, fica mais fácil as coisas saírem da ordem. A gente fala: não, mas agora com a sensibilização está ficando cada vez mais evidente que existe o espírito. Não, está ficando cada vez mais evidente que existe instabilidade nos sistemas complexos. Só isso.
Mais evidente que existe o nosso lado animal.
É, que não precisa de espírito para ser animal, né? Então, pode falar.
Desculpa, mas quando você tem que saber que aquela ação que você está fazendo está errada. Eu posso ver a turma. Posso ver, mas eu tenho livre-arbítrio de escolher e não fazer aquilo por saber que está errado.
Sim, você tem. Não, você tem escolha. Você tem escolha. A questão é como funciona o seu sistema de equilíbrio justificativa nos momentos extremos. Se você já está no limite extremo de emoção, em que seu julgamento já está reduzido, seu julgamento claro não está muito disponível, você está saturado emocionalmente. E nós ficamos estressados e precisamos, às vezes, de uma saída. Por exemplo, quantas vezes você discutiu com alguém, não por causa da pessoa, porque você estava estressado? Eu já fiz isso. Por mais que eu me julgue uma pessoa com autocontrole, tem momentos em que a gente está estressado e a gente dá aquele coice que eu falo, né? Você dá, às vezes, por que você deu um coice? Ou seja, né, aquela resposta atravessada, né? Que parece um coice de cavalo, você não está nem esperando, né? Às vezes não era nem motivo, você vai ter uma reação exagerada, Né? Você já se viu dos dois lados. Alguém já fez isso com você e você já fez com alguém. Você sabe racionalmente que aquilo não é uma coisa legal. Você sabe que numa relação humana aquilo não se encaixa. Por que é que você fez? Porque você perdeu o controle. Quem entra numa turba, naquele momento, perdeu o controle. As escolhas anteriores levaram a um momento de avalanche. A pessoa, ela fez a escolha aos poucos, não naquele momento. Ela foi se deixando sair do controle. Ali foi a vazão dela. Se ela não fizesse aquilo, ela chega em casa e ia maltratar alguém na família. Não ia bater, talvez, mas ia berrar, ia gritar. Talvez tivesse um treco. Entendeu? Talvez a pessoa está se corroendo por dentro. Mas aquele momento, daquele comportamento de turba, é o acumulado das escolhas anteriores. Ela tem escolha. Mas se ela tiver lucidez para fazer escolha, ela não entra na turba. Se ela escolher, ela tem uma sociopatia, alguma coisa diferente. Né? Oba! Né? Vou lá. É diferente. Aí o cara é sociopata. Em algum nível.
Fazer um comentário. Assim,
fala.
Primeiro que em relação a esse lance da turba, né? Eu acho que a gente faz um pressuposto, às vezes, quando pensa em livre-arbítrio, que a gente está sempre numa postura de equanimidade e que aí eu vou fazer uma escolha. E não que você já está num refratário emocional, já numa velocidade, que você tem que fazer a escolha com o carro correndo. Então acho que essa ponderação é que é difícil da gente conseguir fazer, porque sempre pensa no modelo de livre-arbítrio, pensa, não, mas dadas as escolhas possíveis, qual que eu vou pegar melhor, tal, quando na verdade você está sempre por hora e não está muito a par do que está passando no retrovisor, está bem na frente. Né? Mas uma outra coisa que eu ia colocar, acho que eu ia perguntar naquela hora, era em relação a... Você falou bastante dogmatismo, assim, meio que encapsulado, no seu discurso, mas, não que você seja a favor do dogmatismo, obviamente não, mas eu fiquei pensando aqui o quanto a gente, às vezes, sai. Isso eu acho que é um ponto de ponderação que é muito difícil, para mim, particularmente, porque isso envolve um grau de atenção, que às vezes gera uma tensão, inclusive, que é o quanto a gente sai de um dogmatismo e entra num relativismo, vou até brincar um pouquinho, um relativismo absoluto, sabe? Tipo, que tudo é relativo, cada experiência
é experiente. A expressão é relativismo dogmático, ela existe.
Exato, é muito engraçado.
É engraçado.
A gente fica... Mas a pessoa não consegue lidar com o dogmatismo, aquilo é insuportável para ela, muito... Mas quando sai do dogmatismo, ela vai num relativismo tão grande que tudo é aceitável. Não é um aceitável como possibilidades, é algo de perder completamente o esteio, né, pessoal. Acho que isso acho que essa transição é que é um ponto que é difícil para realizar. Não que é uma solução, mas que é um ponto complicado. Né?
Então, mas é... Aí a questão é interessante. Quantos pontos, né, você consegue afinar uma corda de um instrumento? Né? Se aquela corda é um misão, você tem 2 pontos de misão que você consegue fazer. Se você tentar ir menos, ela não vai suar, e mais ela vai estourar. Mas ela só tem 2 pontos de misão. Se você afinar a corda grossa do violão, você tem 1 e depois você tem 1/8 acima. Que aí, inclusive, se você fizer isso, o mizinho vai arrebentar. Né? Não vai dar certo. Né? Mas isso que é interessante é o equilíbrio entre os tons, entre o muito e o pouco. E aí, essa é a questão. Se você... Né? Não tem. Essa é a questão. Não tem. Você tem um modelo pré-existente... que é um modelo que te é apresentado quando toda criança está sujeita ao certo e errado de quem a cria. A criança não discerne a mecânica do mundo e vê o que funciona e o que não funciona experimentalmente. Só uma coisa ou outra que ela experimenta. A maior parte do processo da criança é imitar comportamento de quem está perto. E quando ela tem perguntas articuladas, é acreditar na resposta de quem articulou a resposta. Se ela articula uma pergunta, ela acredita na resposta. E aquilo para ela é verdade. E isso é um ato de submissão. Ela aprende a submeter pela mímesis, pela imitação do adulto, e depois ela continua submetendo na crença. E nós entramos na sociedade num sistema de crenças. Você reproduz a crença de quem te cria. Tá? Você acredita nisso. Você sustenta essa crença. E esse é o desafio. Esse é que é o ponto, né? Porque essa crença, para aquela criança naquele momento, aquela crença é rígida. É um dogma. Se a criança experimenta algo que diverge do dogma, ela vai ter conflito. E aí ela já faz as primeiras escolhas. Ela duvida do mundo ou ela duvida de quem deu a informação. E isso se distingue em traços de personalidade já aí. Né? E aí ela, se ela é do tipo experimental, ela vai testar o mundo e vai ver se o funcionamento tem prevalecência sobre a informação. E aí ela vai passar, se ela reproduz o experimento, ela vai passar a não acreditar em quem deu a informação. Aí ela vai se tornar uma pessoa desconfiada. Ou ela vai tornar uma pessoa, ou se ela acredita e duvida do mundo, ela vai se tornar uma pessoa iludida. Né? E eventualmente você faz essa escolha. É impossível que tudo que você aprendeu com quem você imitava, fossem seus pais, quem criou, tio, avô, quem foi que está mais perto o tempo todo, em alguns casos a televisão, né? Os casos mais lamentáveis foi a televisão que deu exemplo. Né? Oi? Foi a Xuxa, né? É, os casos mais lamentáveis foi isso. Né? É, você tem as pessoas que desconfiam de tudo, você tem aquelas pessoas que têm uma dinâmica que algumas coisas identificam com a desconfiança do indivíduo e outras a desconfiança do mundo. Tem gente que duvida do mundo.
Desconfiança até de si mesmo.
Não, desconfia de si, desconfia da própria capacidade. É. Então, dependendo da intensidade, da maneira como ela é educada, a pessoa acredita num texto, acredita na reprodução de algo que alguém disse, mais do que ela acredita nela mesma, no que ela sente. Mais do que... Então, se ela acredita que o mundo não pode estar errado, ela está errada. Se ela acredita no que ela sente, acredita também no texto, o mundo está errado. Então, ela precisa mudar o mundo. E aí você tem as estruturas de personalidade que nós temos no mundo. Tem aquela pessoa que ela quer mudar o mundo, nem que seja explodindo o mundo. Você tem aquela outra que não acredita em si mesma, que vive no terapeuta, tenta se matar. Outra que entra em depressão. Outra que fica o tempo todo em análise, né? Não sai, né? Sustenta alguns tipos de terapia. E tem aquela pessoa que não acredita em ninguém. Então, é muito interessante. Quando eu falo da dúvida, eu falo, não, cara, então você é do tipo que não acredita em ninguém. Na verdade, eu tô duvidando de tudo. Estou duvidando de quem dá a informação, estou duvidando do mundo, duvidando de mim, duvidando da percepção, mas eu estou parcialmente acreditando nas pessoas, estou parcialmente acreditando em mim, estou parcialmente acreditando na experiência, estou parcialmente acreditando em cada coisa. Uma coisa é duvidar. Acreditando no funcionamento, na possibilidade do funcionamento, outra é simplesmente duvidar por duvidar. Acho que o mundo é uma grande experiência. E aí, achar esse equilíbrio é a minha aprendizagem no momento. Né? Achar o equilíbrio entre a ação, né? A condição de encontrar felicidade a cada momento e de ficar sempre insatisfeito. Mas de maneira a insatisfação nos tornar um vazio que dói. Mas, na verdade, o vazio que me atrai à mudança, à ação. Insatisfeito o suficiente para se mexer, mas não o suficiente para sofrer. Faz sentido? Senão fica parecendo que é um masoquismo, o cara quer sofrer. Não, de jeito nenhum. Eu estou tentando não limitar minhas possibilidades de ser feliz. Quando a gente tem um modelo pronto, é muito difícil você ser feliz quando você tem que ser o ideal que alguém traçou para você. Um conjunto de ideias que não existe nem para aquela pessoa. Você precisa, não, você precisa ser bom, assim é que é ser bom, fazer assim assado, você tem que ser caridoso, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Caramba, peraí. Como tem que ser? O que, que é ser bom? O que, que é ser caridoso? Né? Você sabe o que, que é isso? Você sabe para uma cultura, mas não sabe para outra. O que numa cultura pode ser uma benesse, na outra pode ser uma ofensa. Na outra pode ser crime. Calma lá. Esses absolutos têm a ver com cultura e linguagem. Então não é absoluto total, é um absolutinho. Né? E você toma por uma verdade. Então eu questiono essas verdades com V maiúsculo. Respostas prontas. Então essa questão, as coisas são tão relativas quanto eu consiga relativizá-las. Mas elas são tão reais para mim quanto eu permita que sejam. Então é uma questão de você lidar com essa permissão de viver. Então você tem algumas coisas para a sociedade funcionar. Quais são as regras da sociedade? A partir daquela básica, que você vale tanto quanto o outro, isso já é uma abstração. Porque para a gente não é assim. Você vê o mundo do seu ponto de vista. Então você tem anterioridade nas existências. O mundo gira ao seu redor. O mundo existe ao seu redor. Né? Para aí, olha em volta. O que, que você vê? O mundo ao seu redor. Você é o centro do seu mundo. Você é o centro do seu mundo. Você já começa assim. Ver que aquele outro é tão importante quanto você é contra o instinto do animal. Isso já, você, a partir desse princípio, já é uma escolha. E é uma escolha que não tem um fundamento no instinto. É uma coisa que requer fundamento teórico. Você precisa extrapolar, abstrair. Pensar no universo, pensar nos seres, pensar no tamanho e na existência dos seres e pensar no seu valor. Nossa, poxa, dá para chegar... Um dos caminhos me leva a uma conclusão de que eu não tenho um valor maior nem menor do que ninguém. Tenho o mesmo valor. Se você tem o mesmo valor, você compartilha direitos e deveres. Então, naquela sociedade, para ela funcionar, então eu não vou fazer para os outros o que eu não quero que seja feito para mim. Eu vou respeitar como eu gosto de ser respeitado. Né? Eu vou cuidar como eu quero ser cuidado. Eu vou dar atenção como eu quero atenção. Simples, né? Simples. Isso vale para todos, não para a pessoa que está melhor ou pior vestida. Não porque um parece que é coitadinho e para o outro que parece que é rico. Não porque um eu acho que eu posso ter vantagem, não porque o outro eu posso me aproveitar dele. Mas porque as pessoas simplesmente vão valer a mesma coisa. Eu não posso me aproveitar de ninguém porque eu não quero ser que se aproveitem de mim. Eu não vou me submeter a ninguém porque eu não quero submeter os outros. E eu não vou tentar submeter os outros porque eu não quero ter que me submeter aos outros. Difícil, né? Colocar equanimidade mesmo é difícil. A gente só consegue conceber isso teoricamente. Na prática, a gente tem um exercício. Isso é um desconforto constante. E esse é o processo que quebra a relativização geral. Ah, então tudo pode. Desde que eu consiga arcar com o eco da ação na mesma medida e proporção. Então, eu posso matar alguém. Alguém pode me matar. Acabou a experiência. Perdeu a graça. Deixa eu pensar a coisa de novo. Então, se eu não quero morrer, eu não vou matar. Isso já ia resolver um monte de problema no mundo, né? Eu não quero ser roubado, eu não vou roubar. Ia acabar a classe política no Brasil. Não ia ter mais. Né? Desculpa a generalização, mas no momento está intenso. Está intenso. Né?
Intenso.
Hã? E tenso. Né? Tá intenso e tenso. Né? Mas é uma questão da gente olhar para as possibilidades do simples. Não precisa ser complicado para funcionar. Nós somos seres complexos. Nós escolhemos ser complicados. É diferente o conceito. Tá? O nosso processo de lidar com a sensibilidade até um certo ponto atrás, em que era, as variáveis eram mais conhecidas, as sensações faziam parte da nossa memória, da nossa história, era mais fácil a gente ignorar as sensações diferentes, mais fácil suprimir variações emocionais. Era mais fácil você se guiar por referências prévias. Faz assim, assim assado, que vai melhorar, né? De um Freud, faz esse ritual, toma essa poção mágica, faz essa contrição, reza tanto, você vai se sentir melhor. Isso está funcionando cada vez menos. Não porque você passou a duvidar das autoridades, que seria saudável você duvidar das autoridades, mas porque você está com tanto estímulo do meio, que esse analgésico psicológico não está funcionando. E que as mecânicas espirituais que poderiam estar associadas aos atos de magia e repetição não estão funcionando. Você está mais sensível. E se você está mais sensível, você tem mais estímulo, mais informação, mas você tem o mesmo repertório que você tinha antes. Então você tem mais desconhecido. E o desconhecido gera tensão, o desconhecido gera insegurança. Isso é a nossa reação ao desconhecido. Deveria gerar também curiosidade, para alguns gera, mas para a maioria só gera desconforto. E aí você já está o tempo todo mais tenso. Está muito mais fácil você transbordar. E essa é a sugestão para fechar hoje, antes da gente encerrar, é você se observar nos seus limites. Como é que é? Você consegue perceber quando você está saturando e chegando perto de transbordar? A gente percebe, mas você consegue prestar atenção nisso, identificar quando está acontecendo? Porque quando você, depois que você perdeu as estribeiras, em retrospecto, se você pensar, você consegue ver, nossa, eu já estava assim antes. Olha, começou lá. Se você faz um retrospecto, você enxerga. Agora, por que você não para e de vez em quando faz uma autoanálise? O que eu estou fazendo aqui? Nossa, cria um horário. Você põe o relógio para vibrar ou o telefone para dar um toquinho, né, de vez em quando. E assim, ó, põe lá, né? Autoanálise. Como é que eu estou? Estou tenso? Estou nervoso? Estou com vontade de bater em alguém? Estou com vontade de chorar? Estou deprê? Estou rindo à toa? Né? Por quê? Por que cada uma dessas coisas? O que eu estou sentindo? Se questiona, se observa. Você vai descobrir que às vezes você está no limite de sair chutando cachorro na rua. Né? Que para alguns é um ato mais imperdoável do que participar de uma turba para linchar alguém. Né? Eu acho que é de igual agressão. Né? Como é que você pode fazer isso? É simples, é só você se dispor a se criticar, mas sem se julgar, sem achar que está certo ou errado. Simplesmente tentar descobrir de onde vêm as coisas e tentar entender a si mesmo. Outro dia me mandaram aquelas coisas engraçadas, o pessoal fica me mandando umas coisas, tem uma pessoa que me manda periodicamente frases de figuras de espiritualismo. Mas tem uma que eu já tinha ela em recorte, eu simplesmente não estava usando fazia um tempo. Eu lembrava que uma das frases que se destacam do pensamento do Krishnamurti, que eu concordo, né? Fala que uma das manifestações mais admiráveis de comportamento inteligente é alguém se auto-observar sem se julgar. Isso é uma coisa que eu venho propondo aqui há muito tempo. E não é novidade. Eu sempre falei, isso não é novidade, gente. Isso já vem sendo falado por outras pessoas, inclusive pelo Krishnamurti. Aí quando alguém chegou e me mandou isso, eu falei, olha, lembrei de você. E mandou a frase. Eu falei, é. Bom, é uma das fontes. Citou minha fonte aí. porque é uma das coisas que me inspiram, esse tipo de pensamento. Mas, gente, você se observar, realmente se observar, sem se julgar, você não está certo ou errado, você não é bom ou mal. Tenta entender como você funciona. Você consegue achar chuva uma coisa boa ou ruim? Difícil. Até que a sua casa caia por causa de uma chuva, aí você vai achar que a chuva foi ruim. Até que leve a plantação embora e você passe fome por causa disso, você vai achar a chuva ruim. Mas a chuva foi ruim? Não, a chuva foi chuva. O efeito não foi o que você esperava. E o que você não espera, você acha ruim. Tá? Numa questão histórica. Já chovia onde estava aquela plantação antes de ser plantação. Já chovia na região onde estava a casa antes de existir casa. A natureza continuou funcionando como sempre funcionou. Você que colocou alguma coisa no meio que não estava lá. E eventualmente a natureza vai tomar aquilo de volta. Simples. Não dá para ficar bravo. A gente pode ficar triste com os efeitos, mas ficar bravo com a natureza não faz sentido, mas a gente fica. É bom a gente se analisar. Por que que a gente faz isso? Se eu sou capaz de ficar bravo com a natureza, então eu sou capaz também de ficar bravo comigo mesmo. Se eu sou capaz de julgar a natureza numa ação normal dela como algo bom ou ruim, então é muito fácil eu cometer o mesmo engano comigo. Achar que as coisas em mim são boas ou ruins. E eu, se eu faço esse julgamento, eu perco o foco em como eu funciono. Eu perco o foco nas relações de causa e efeito. Eu perco o foco naquilo que eu posso fazer. Escolhas. E as escolhas ocorrem a cada momento, nas pequenas coisas. Escolha não é naquele grande momento, né? Aquela coisa assim, né? Aqui eu estou numa encruzilhada da vida, preciso escolher se eu faço assim ou assado. Na verdade, você já escolheu. Você escolheu aos poucos. E o que você vai escolher é mais ou menos o resultado de tudo que você escolheu antes. E quando você acha que você está sendo inovador naquele momento, geralmente você não está. Se você começa a mudar ali um procedimento, a escolha significante vai vir depois de um tempo. Quando você construiu escolhas suficientes para as opções mudarem na sua frente. Nós temos uma inércia de escolhas na vida. A gente precisa manobrar. Né? A gente parece muito mais barco navegando do que carro dirigindo. Você tem que planejar antes para fazer a sua curva. E a gente é um barco grande nesse ponto, porque a gente tem que planejar. Então, você tem que começar a fazer a curva agora para depois você conseguir ter feito a curva lá na frente.
Se a maré continuar mesmo, se a corrente
continuar mesmo. Então, o resultado da curva. O resultado, né, o resultado da intenção da curva não é tão importante nesse caso quanto a curva. Né? É, inclusive, antes do pessoal pôr GPS nos navios, o pessoal achava que era muito preciso a navegação. Né? Depois que pôs GPS, os caras descobriram quanto não funcionava. Porque as manobras clássicas faziam os caras parar. A direção estava certa, mas os caras deslocavam, às vezes, meio quilômetro para lá ou para cá do rumo, até achar um referencial e começar a corrigir. Então mudou muito. Tanto que quando você tem uma defasagem de 4 milionésimos de 1% de sincronismo nos GPS, tem navio que consegue errar o país na Europa.
Nossa.
É. Os caras estão com um defeito num componente, uma peça que chama capacitor, que não é o de fluxo do DeLorean, né? Uma pecinha com defeito lá num capacitorzinho de um sensor que equilibra um sensor no GPS. Os caras foram parar no país errado. Foi engraçado isso, mas eles estavam um navio de cruzeiro foi parar num lugar que tinha coral, recife de coral, e eles não só encalharam o navio, como tiveram que pagar uma multa ambiental absurda lá, porque... E foi um erro, depois foram ver que não teve erro, mano. O computador de bordo registrou que estava no lugar certo. Acharam que era vírus, que era hacker, não sei o quê. anos depois, na perícia, descobriram que era o GPS com um componente com defeito. Né? Um componente com defeito. Legal isso, né? É, aí pensaram, né? Nossa, projetinho ruim, né? Devia ter redundância isso, né? Devia ter um circuito de correção. Mas não tinha. Talvez hoje tenha. Oi, oi, oi. Tá, eu ia encerrar, mas a gente, se poder responder.
Você disse pra gente procurar não julgar a si mesmo, né? Mas tem algumas coisas, por exemplo, inveja é considerada uma coisa muito feia, né, na nossa cultura. Então, você recomenda que eu me veja em um momento em que eu estou sentindo inveja e não me condene por causa disso, e por ter percebido isso, eu não haja, não faça uma escolha com base numa inveja negada, por exemplo.
Não é isso que eu tô, para pensar onde você coloca energia, que trabalho você realizar com a mesma energia. Você se descobriu sentindo inveja. Você vai agir, colocar uma ação em seguida, se julgando, se censurando por isso? A questão é como agir. Se você identificou um comportamento, não tem a ver com o que você vai fazer com a descoberta do comportamento. Se você vai agir com isso ou não, você vai agir do jeito que você escolher naquele momento. O que eu estou falando é que você, em vez de você ficar, ah, eu não presto, minha sinergia, nossa, isso é muito ruim, eu sou uma pessoa ruim, ou então eu me considero, não, ah, eu, não, mas isso é meu mesmo, não tem como ser diferente. Não, para e pergunta, estou sentindo isso. Independentemente do rótulo sem inveja, o que especificamente eu estou sentindo e por quê? Da onde vem isso? Da onde vem? Cadê a raiz disso em mim? Quando eu senti isso pela primeira vez? Como foi a condição? Mergulhe em você. Põe energia nisso e não em se sentir culpada ou em tentar atenuar a coisa. Não é nenhuma coisa nem outra. É descobrir quem você é. Né? E em algum momento, você estabeleceu uma relação com a desejo e cobiça que ficou destrutivo. Desejo é querer. Cobiça é querer algo como o outro já tem. Inveja é querer o que o outro tem ou querer que ele não tenha porque você não pode ter. É diferente. Então não vamos misturar, né? Então inveja é um processo que retira do outro algo, ou para você passar a ter porque se tirou do outro, ou da pessoa não ter porque você não pode ter. Inveja é esse o princípio. Cobiça é você querer ter algo que o outro já tem. Então você vê um cara, seu vizinho comprou um carro novo. Nossa, poxa, eu quero um carro novo também. Isso é cobiça. Ah, eu quero um carro melhor para ficar superior àquela pessoa. Isso é um tipo de inveja. Você quer a condição de ter o melhor porque a pessoa tem o melhor que você agora. É diferente. Deu para entender? Competição entre as pessoas tem um grau de inveja. A cobiça não necessariamente vem da competição, vem do estímulo. Todo o mercado, todo o comércio depende do estímulo. Você não pensa assim, mas você não está com fome. Vê uma pessoa comendo, fica com vontade de comer. Isso é cobiça. Raramente a pessoa tem inveja, identifica isso como inveja, porque não é, é uma cobiça. Mas às vezes você vê alguém com um carro novo, que é um carro novo, você já julga que é inveja. Por quê? Porque você está num modelo social em que você foi programada para enxergar isso como inveja. Isso pode ser só cobiça. Cobiça, se controlada, não é ruim. O problema é quando você faz uma dívida para atender sua cobiça, depois você não pode pagar a dívida e quebra. Ela foi um detrimento à sua experiência de vida. Mas pode ser uma experiência de aprendizagem. Não sei. Eu não recomendo. Mas cada louco com a sua cobiça, né? Eu tenho as minhas. Hã? Eu tenho as minhas, né? Esse tipo de colocação serve para qualquer coisa, não só para inveja, mas para qualquer comportamento que você ache repreensível em si mesmo. Preguiça. Ah, mas não, preguiça é um pecado, né? Preguiça é uma coisa ruim, ninguém deve ter preguiça, ninguém pode ter preguiça, né? Ah, eu tenho raiva demais de tudo. Eu tenho raiva de todo mundo. Eu odeio. Será que você odeia? Será que você só é uma pessoa estressada? Se você está se colocando para fora uma coisa que você não gosta de si, presta atenção nos outros. Se você se voltar para você, você vai descobrir de repente que você está precisando simplesmente se observar mais. É o mesmo caso com a maior parte dos comportamentos. Você olha para dentro, você vai descobrir coisas que você não sabia que você tinha. Tá? Momento propaganda barata. Isso requer introspecção. Né? Não tô. Isso chama merchandising. Vocês não viram, mas eu acabei de engolir um dente de leão. Passou aqui. Aí eu precisei tomar água porque enroscou. Vou germinar agora, que é uma semente, não é? Então, vai nascer. Não. Passou na minha frente, eu estava respirando, eu vi ele entrar na minha boca, eu não pude fazer nada. Né? Deixa eu tomar uma aguinha, porque aí ficou fazendo cócegas. Se for psicológico, a água pelo menos curou.
Era físico mesmo,
cara? Hã?
Era físico mesmo?
Não sei. Boa pergunta. Não faço ideia. Podia ser simplesmente, né, um para-dente de leão. Né? Foi. Né? Eu clarivi algo e não notei a diferença. Que é até meio comum ultimamente você clarivar coisas de flash assim, né? Mas ou eu estou clarivendo ou estou tendo meu momento de esquizofrenia concentrada, né? Agora seria, pessoal, tem um caso de esquizofrenia que o cara vê um dente de leão entrando na boca? Você já viu isso? Então, no mínimo curioso, no primeiro caso, né? Clínico.
Dentes de leão estão me atacando.
É. Brincadeiras à parte, o que foi engraçado, eu estava falando, fui tomar água, né? Eu te explicar, momento muito louco, né? Estava falando, de repente, um negócio, se alguém viu um negocinho vai na minha boca, realmente entrou, né? Não foi? É dente de leão? É dente de leão, hein? Não, perguntar.
Ó a cobiça, né?
Boa. Essa foi boa. Então, essa proposta, né, que vem permeando aqui as nossas palestras, é algo que a gente está sentindo. E agora tem um viés, uma vertente de prestar atenção que eu venho sugerindo. E os cursos que a gente marcou para esse segundo semestre daqui para frente são todos voltados para isso. Só o último, inclusive na semana, não a próxima, a outra, né, começando 10 de setembro, eu vou até mudar um pouco o viés. Eu vou falar um pouco, tem algumas coisas que eu quero conversar ainda de sensibilidade, mas vou falar um pouquinho sobre ufologia, contatos telepáticos com espíritos, com desencarnados, com terráqueos, não terráqueos. Vou falar um pouquinho sobre isso e vou com a vertente que no final do ano eu quero fazer um trabalho um pouco diferente nessa área. Falar um pouco mais sobre ufologia para a gente chegar na parte de falar um pouquinho sobre civilizações extraterrestres. Até para ver se eu consigo não ficar focando tanto nas minhas pesquisas dos próximos cursos. Mas agora em outubro a gente tem... aliás, em setembro agora a gente já tem cursos interessantes aqui aparecendo. Dia 11 eu vou falar dos fenômenos paranormais na nova realidade. Como é que estão os fenômenos paranormais nessa fase que a gente está hipersensível? Aí dia 18, isso no dia 11 de setembro. É um curso de um domingo só, das 10 às 6. Quem está fazendo inscrição? É você, Silvio? Você? Você? Quem estiver interessado, quiser se inscrever, se matricular já, inclusive pode conversar com a Silvia antes de ir embora. Dia 18 tem o curso da Márcia. Quer falar sobre o seu curso? Fazer uma síntese? Então, é o curso Semiótica da Arte e Sensibilização Espiritual, né?
Isso. Esse curso, quem já fez curso comigo, tem algumas questões diferentes que eu vou abordar, que é justamente a questão da semiótica, que eu não abordei nos outros, né, sobre arte. E na minha formação eu tive a oportunidade de estudar a área de letras, eu vim na área de letras, depois história da ciência, aí vai um pouco para a questão da ciência. E por fim, semiótica, né? Semiótica, comunicação e semiótica. E essa palavra é meio diferente, assim, né? Semiótica é a ciência que estuda toda a manifestação de linguagem, que é a maneira como a gente se comunica, tudo que nos cerca. A gente sempre se comunica por meio de interfaces com o mundo, né? E a semiótica estuda essas interfaces, como que elas agem na nossa leitura de mundo para uso da linguagem escrita, falada, mas também da linguagem observada, inclusive aquela da arte. Quando a gente observa a arte, ouve uma música, assiste a uma peça de teatro, lê um livro, isso são manifestações de linguagem dinâmicas, e a semiótica estuda isso. Para sensibilização espiritual, são ferramentas interessantíssimas essas interações, por isso o nome do curso, Semiótica na Arte e Sensibilização Espiritual. Porque quando a gente aprende mecanismos de leitura de arte, sentido amplo, a gente se sensibiliza inevitavelmente para a leitura de mundo, né? Acaba sendo uma consequência natural. Você aprender a ler arte nesse sentido amplo e você acessar outros mecanismos de sensibilização estética, sensorial, que eu chamo de educar os nossos sentidos, né? No sentido amplo do termo. Inclusive para o lado espiritual. Muitas vezes a gente sente percepções diferenciadas que estão além do físico, mas não sabe detectar o que seja de fato, né? E ler essas sensações. E a arte, a leitura de arte intermediada pela semiótica, pode agir como uma ferramenta interessante de autodescoberta nesse sentido. Então, eu vou falar um pouco no dia de semiótica, o que é a semiótica, que é um pouco diferente de semiologia, dentro de uma perspectiva acadêmica, só que de uma maneira mais didática, acessível, né, para quem não está no núcleo pesado da academia. Aqui a gente tem liberdade de tratar os assuntos de uma maneira mais leve. Vou conceituar, então, isso um pouco, quando surge a semiótica, que foi conceituada por um filósofo e tal, no século XIX, e vou trazer isso um pouco para a história da arte. E, junto com isso, também o entendimento nosso de como a arte foi se modificando ao longo da história da arte, acompanhada das nossas necessidades kármicas, individuais e coletivas. Que isso também está muito ligado. Então, surgiram tendências artísticas ao longo da história, e recentemente houve grandes mudanças na leitura de arte, na manifestação dos artistas, que acompanham necessidades kármicas, que são individuais e coletivas, que a gente não percebe, né, e que eu estou estudando, serão, nesse sentido, opiniões pessoais a partir do meu estudo, da minha pesquisa, né? Não tem como provar, mas são tendências que eu estou enxergando, principalmente nessa mudança planetária que a Cabral vem falando, também as manifestações de arte que acompanham as sensações emocionais dos artistas e a nossa leitura dessa arte, né, que acaba sendo produzida, também sofrem modificações com a nova realidade. Então é um pouco disso que a gente vai tratar nesse curso, vai ser um dia inteiro, dia 18, das
10 às 6.
Das 10 às 6, né? Está marcado das 10 às 6 da tarde. E a gente costuma trabalhar, eu gosto muito de expor imagens, música, ao longo da fala. Então, a gente vai ter a parte teórica e a parte aplicada para identificando essas questões teóricas nessa perspectiva de arte e espiritualidade. Tá? Então, é isso. Convidados a participar.
Esse dia é 18 de setembro.
18 de setembro.
E no dia 9 de outubro, que é alguns domingos depois, a gente vai ter uma oficina que nós vamos aplicar juntos, que é a oficina de exposição dirigida sensorial estética. Então, da mesma maneira que no curso tem uma parte prática que ela mostra, a gente dá um passo além na oficina.
E vai pra...
A gente faz estímulos junto com exercícios de sensibilização espiritual, de sensibilização áurica. A gente faz ativações energéticas, vamos dizer assim.
Utilizando arte.
E a gente dirige essa exposição e para você se questionar e questionar as coisas como você sente, como você interpreta. Então, essa oficina é aberta. A oficina do dia 9 de outubro, ela é aberta para qualquer interessado. Mas quem tiver feito o curso dia 18 de setembro com ela, vai aproveitar mais. Porque está interligado. Né? E depois, acho que você quer falar da oficina? Só isso, né?
Só isso.
E no dia... depois em outubro tem um curso novo, 23 de outubro, que é o curso Silêncio Interior e Outros Desafios da Nova Realidade, que de certa maneira, como a gente está falando de sensibilização sensorial estética, na oficina também tem a ver, que eu falei, é uma sequência falando sobre sensibilidade, né? Então esse curso falando sobre o silêncio interior, até porque nós estamos sentindo a informação, isso tende a aumentar também o ruído para a gente, o que é ruído? O que é silêncio? E os outros desafios da nova realidade, como é que você está lidando com impulsividade, como é que você está lidando com alguns traços que estão aflorando, estão vindo à tona por causa da nova realidade. E em novembro, na sequência, né, é uma oficina que tem a ver com silêncio, mas tem a ver também com auto-observação e tem a ver com o que a gente estava conversando agora, em cima até da pergunta dela, que é o assunto, que é oficina de introspecção e autodescoberta. Então, no dia 20 de novembro, a oficina de introspecção e autodescoberta. E fim de ano eu tenho feito regularmente algum curso, ou curso ou a imersão em herança extraterrestre. Eu pulei um ano, alguns anos atrás eu pulei um ano, agora esse ano eu vou pular de novo. Mas no dia 4 de dezembro, que é um domingo, nós vamos fazer um dia, um curso, que eu tenho um curso e tenho um curso oficina, as duas coisas boladas, que é um dia só, das 10 às 6, que envolve ufologia, envolve civilizações extraterrestres, envolve tanto... Eu posso fazer um lado fenomênico, eu posso fazer um lado mais espiritualista, eu estou vendo como que eu vou encaixar essas duas coisas e fazer o que eu quero e o que estão me pedindo. Né? Juntar as coisas aí, ver se eu chego no meio termo. Tá bom? Esse de 4 de dezembro ainda está para definir o nome, mas vai ser sobre extraterrestres e ufologia. As datas de palestra estão aqui. E aqui, ó, essa semana agora, não amanhã, no próximo domingo, dia 4, eu não sei se todo mundo está sabendo, mas a gente vai ter o lançamento de um livro, que é uma coletânea de artigos, que esses artigos foram escritos por pessoas que são membros do CEFRE ou frequentadores do CEFRE, pessoas ligadas ao CEFRE. Eu e a Márcia organizamos, minha participação foi escrever o prefácio, a Márcia escreveu um artigo inteiro, e o Thiago escreveu o artigo também, e outras pessoas contribuíram. Tem mais alguém aqui que escreveu o artigo? Não, né? Só o Thiago e a Márcia. Mas tem mais cinco, né? Mais cinco autores que contribuíram, são pessoas que frequentam, que participam dos grupos, ou que já frequentaram e têm alguma colaboração com o CEFRE. E são artigos ligados à espiritualidade, à educação. Oi?
Cotidiano.
E essa coletânea, ela vai ser lançada dia 4 na Bienal. Você lembra do número do stand?
061.
Stand 061 da editora BT Acadêmica. Tá? No stand 061 BT Acadêmica. Inclusive, às 11 da manhã, no dia 4, eu e Márcia estaremos lá. E os outros autores estão todos já espero credenciado, já está credenciado?
Eu mandei para a chefe.
Então, é que o chefe é maldade, né?
Maldade.
Organizador de coletânea no Brasil está mais para escravo. Né? É o que tem de mais baixo, é o que organiza a coletânea, aquele que apanha o tempo todo, toma porrada de todo mundo. Minha Márcia que trabalhou mais isso daí, ela que suou mais. E a gente vai estar lá para conversar com as pessoas que estiverem interessadas. A gente já sabe de antemão que na Bienal não tem coquetel, né? Então vai ser só para conversar e ver. Quem quiser comparecer, vai ser um prazer encontrar lá. Se você quiser levar alguém, vocês vão estar prestigiando o trabalho da gente. E o CEFLE, que essa publicação, ela veio com a ideia de tentar consolidar, porque a gente percebeu que o CNPJ do CEFLE fez 15 anos. Né? Você recebe aqueles negócios de... Não, como é que está? São 15 anos que você registrou, você tem que revisar tal coisa. Olha, vamos celebrar com outra coisa, que não burocracia. Né? A Márcia teve a ideia de fazer uma publicação. O CEFLE existe há mais tempo como grupo de pessoas, mas nós assumimos a responsabilidade de botar o nominho no papel e fazer uma associação e criar o CEFLE 15 anos atrás. Esse ano aqui completou os 15. Então parece, né? Mas é muito, muito rápido. Embora já está para fazer, faz 20 anos que eu estou dando palestra e tem algumas pessoas que me acompanham há 20, o CEFLE, com esse nome, com essa construção, tem 15. Isso é uma coisa muito legal assim, de ver acontecer. Então, dia 24 de setembro, a gente convida os autores a comparecerem aqui no CEFLE também. Para os que não puderem ir lá agora no dia 4, talvez possam vir aqui, para falar um pouquinho do seu artigo. Então vai ser uma palestra bem legal no dia 24, porque nós vamos ter um bate-papo entre os autores e a plateia. Então, eu recomendo que vocês se organizem para tentar vir. Né? E, eventualmente, também, vocês vão poder comprar o livro, pegar o autógrafo dos autores. Muito legal. Né? Esqueci de falar alguma coisa? Não, era isso. Tudo bem? A agenda está lá. As próximas palestras comigo. O Thiago depois vai informar. Você já... Dia 17 com você, né, Thiago? Setembro? 17 de setembro é com o Thiago. Depois ele divulga o resto das palestras dele. Tá? Alguma pergunta? Não? Então tá. Vamos fazer um relaxamento antes de ir embora? É só um exercício de focar a atenção e relaxar um pouquinho. Nada demais, tá? Dá pra... Você apaga pra gente? Acende a verdinha e apaga as outras? Obrigado. Se você não tirou o som do seu celular... Agora é um momento ótimo para você fazer isso. Porque ele, pelas leis de Murphy, ele vai tocar enquanto a gente estiver no exercício. Fecha os olhos. Descruza braços e pernas. Fecha os olhos. Primeiro, a sua mente tenta te bombardear com informações, tensão, e depois tenta fazer você dormir. Tenta se ajeitar de um jeito que você consiga não ficar sonolento. E deixa a mente se tranquilizar. Relaxa o corpo. Sem fazer força para a mente ficar em silêncio. Tenta simplesmente se afastar do barulho da mente, se afastar das imagens, como se as imagens, o som estivesse ficando longe. Deixa a mente se acalmar. Sente a respiração. relaxa o corpo. Vai acompanhando o fluxo do ar, entrando e saindo do corpo. Relaxa os músculos. Se estiver sentindo que o corpo ainda está tenso, experimenta dar uma alongada no corpo, estala os ossos, espreguiça, dê vontade de bocejar, boceja. Respira fundo, solta o fôlego num suspiro, se ajeita aí na cadeira. Sente a respiração. Presta atenção no ar. A gente raramente presta atenção na respiração. Experimenta prestar atenção. Sentir o ar entrando e saindo pelas narinas, inflando e desinflando o peito. E a barriga. Sente. Presta atenção. Sente o ar fluindo. Corpo relaxado. A mente calma. Você não consegue ver o ar que você respira. Você também não consegue ver o sangue pulsando nas suas veias. Mas você acredita quando te ensino que o oxigênio do ar é levado até o sangue quando você respira. E que esse oxigênio ajuda o seu corpo a se alimentar. Ele mantém seu corpo vivo. E você acredita que o sangue traz de volta o resultado da alimentação, o resultado dessa queima dos alimentos. E que você solta essa combinação que é o gás carbônico. Você não vê nada disso. Quase ninguém fez experiências em laboratório para saber se isso é verdade, mas você acredita. Experimenta pensar na possibilidade do ar estar cheio de vida. Não só oxigênio, gás carbônico e outros gases, mas de vida. Você consegue acreditar um pouco nisso? que a vida do planeta, a vida de todas as plantas e animais, de todas as outras pessoas, está um pouquinho compartilhada no ar que a gente respira. Que a vida da própria Terra flui pelo ar, nos ventos, que varrem a superfície do planeta. Que a energia do Sol vem junto com a luz e permeia o ar da maior parte da atmosfera o tempo todo. Mesmo quando o pedaço do planeta que você está na sombra, a maior parte da atmosfera está tomando sol. O ar está vivo à sua volta. Dá para acreditar um pouquinho nisso? Não completamente. É bom duvidar um pouco de tudo. Exponha um pouco de energia nessa possibilidade. E tenta sentir essa força vital, a vida, fluindo por você, a cada fôlego. Sente o caminho do ar cheio de vida, e que essa vida é mais do que física, é uma vida espiritual. Não é simplesmente a sensação do ar, é a sensação de vida junto com o ar, e ela não está contida pelos pulmões, ela se espalha pelo corpo. Ela vem com o ar e te renova. Permeia você como um todo, num crescendo. Fica mais intensa a cada fôlego, mas não está presa nos pulmões. Essa energia vai se espalhando por todo o tronco, permeando o quadril e pernas, até os pés, os ombros, braços e mãos. E a cada fôlego, essa vida fluindo, tem uma sensação em você. Não importa qual é a sensação da vida, da energia para você. Se é vibração, som, luz, pressão, movimento. Sente a cada fôlego a energia fluindo, se espalhando por você. Sente o fluir da vida. Sente a intensidade da vida. Em você, a cada fôlego. Deixa o corpo relaxado. Deixa a mente se acalmar. Sente vida fluindo pela respiração e por todo o corpo. Se você é um espírito vivo, compartilhando de um corpo, você não está limitado a forma do corpo. Tem uma parte do espírito chamada de aura. Vai além do corpo. Se expande ao redor. Pelo menos a um braço de extensão em todas as direções. Para cima, para baixo, para todos os lados. Ou mais. Isso é parte de você. Não é uma radiação. Não é luz, não é som. É parte de você. Tenta sentir que você existe além dos limites do corpo. Presta atenção. Fica aberto para a sensação. De não estar limitado ao alcance do corpo. Se abre para a sensação de perceber além do corpo, de perceber como aura, como espírito. A aura é só uma parte. O corpo espiritual é a parte que permeia o corpo físico, e a aura é tudo que é você e não está permeando o corpo. Você toca auricamente outras auras, outras pessoas. Você permeia matéria e espírito, os objetos, os corpos das pessoas e mesmo as auras de pessoas um pouco mais distantes. Sente. Mesmo de olhos fechados, e sente toque físico. Se você prestar atenção, você sente quem está em volta. Mantendo a respiração tranquila, a mente calma, sentindo-se vivo. Traz para a memória, traz à tona a lembrança de um momento que você está bem. Traz para o presente a lembrança da sensação. Não precisa ter mais ninguém, nenhuma imagem. A sensação de estar bem, a sensação de se sentir feliz. A sensação de um momento de tranquilidade, felicidade, um momento sem medo, um momento sem preocupação. Traz essa sensação e deixa essa sensação fluir com a respiração pelo corpo e além do corpo. Deixa essa sensação se espalhar pela sua aura. Nós escolhemos o foco da atenção. Estou sugerindo que você dê uma chance para uma sensação de felicidade, tranquilidade. Fique no foco da sua atenção por um momento. É a sensação, não importa a cena, é só a sensação que importa. Não importa contexto nem ninguém. A sensação é sua, só sua. Ninguém sabe como você se sentiu por dentro num certo momento. Não tem que ter nenhum preconceito ou resguardo, porque a cena não é importante. O importante é a sensação. Traz isso. espalhar por você com tranquilidade, com calma. O corpo relaxado, a mente atenta. Sentindo-se em paz, lúcido. Deixa essa energia da vida, com a sensação de felicidade, de tranquilidade, permear você como um todo, permear também sua aura, tocar quem está em volta, mas faça com respeito, sem força, com gentileza e respeito. Compartilhe essa sensação como um afago, como um carinho. E aceite o toque das outras auras sobre você. Se elas vierem com respeito, com carinho, deixe a energia fluir por você, a sensação de felicidade, de tranquilidade, te tocar. Sente com tranquilidade. Sente a vida fluindo. Compartilha essa sensação com quem está em volta. E aceito compartilhar respeitoso de quem está em volta. Você está vivo. Tranquilo, você pode ficar feliz, você pode ficar em paz. O ambiente vai ficando mais tranquilo. Você sente que você está ligado com todo mundo em volta, sem preconceito, sem preocupação. Independentemente de quem é encarnado, quem não é, se compartilha em paz. O ambiente tranquilamente vai ficando vivo. Harmonioso. Quem estava no ambiente procurando uma referência, uma passagem, quem se encontrou no ambiente sem saber onde estava, agora enxerga um caminho. Quem estava desorientado encontra sua passagem, encontra sua referência. Por um momento, vários ambientes entram em harmonia. Mas como é da natureza da vida, esses ambientes se separam, mesmo coexistindo. E só fica no ambiente físico quem realmente precisa, quem está ancorado no ambiente físico, quem está reencarnado, quem está trabalhando. E o ambiente físico, a parte espiritual do ambiente físico, ficando em paz, em silêncio, tranquilamente. A energia vai ficando mais leve. Você sente o fluir da vida com carinho, com tranquilidade por você. Sente a vida fluindo do ambiente para a sua aura, para você. Você da aura para o corpo. E o corpo vai se restaurando, se renovando. E a energia flui pela respiração. Você devolve vitalidade para o ar. Você está carregado de vida. Sente que você vai entrando em harmonia com o ambiente. Fisicamente restaurado, vivo, lúcido, em paz, sentindo-se renovado. Presta atenção no corpo. Sente a respiração. Experimenta voltar a se mexer. Respira fundo. Solta o fôlego. Um suspiro gostoso, espreguiça, se alonga. Vamos finalizando. Voltando a atenção para o ambiente. Pessoal, vou pedir para acender as luzes de novo. Obrigado. Tá joia. Só apagar a verdinha. E já deu. E aí, a pergunta sincera: tudo bem? Mas é sério, beleza, gente? Ninguém passou mal? Não? Só um relaxamento dirigido. É um exemplo de um de muitas variações num exercício sempre parecido, mas toda vez diferente. Obrigado por vocês terem vindo. Espero que tenha valido a pena para quem veio. Gostaria muito de vê-los dia 4 lá de manhã, né, no domingo, lá na Bienal do Livro. Foi uma experiência boa para a família toda. Livro, gente, é muito legal. Né? Se... Na página do CEP no Face tem os dados lá. Vale a pena para quem curte e para quem quer prestigiar esse trabalho dos autores, que fizeram um trabalho muito bacana pro, né, escrevendo para esse livro. E para quem não for, a gente se vê então. Espero que vocês venham no dia 10. E a gente continua nosso papo. E a gente vai enveredando aí para os rumos dos próximos cursos. Muito obrigado. Quem for fazer a inscrição já fala com a Silvia. Boa noite, bom domingo amanhã para vocês. Tchau, gente.